Boa noite. Solicito aos portadores de telefone celular que o desliguem ou coloquem na modalidade silencioso para que não percamos o brilhantismo deste evento.
Declaro aberta esta audiência pública. Solicito a todos que de pé façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Dr. Laércio de Abreu Lopes.
Senhoras e senhores, boa noite. Estamos iniciando esta audiência pública para discutir sobre o serviço prestado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, bem como as providências quanto à concessão do serviço público, ouvindo as autoridades competentes e demais interessados, além de esclarecer a população sobre as responsabilidades do poder público, bem como as medidas que foram e as que serão realizadas. Informamos aos participantes que essa audiência pública terá duração de 2 horas, ficando aos membros da mesa e aos inscritos da palavra o tempo máximo de 5 minutos. Leitura e justificativa do não comparecimento. Cordialmente venho informar a Vossa Excelência que não poderei participar da audiência pública de iniciativa do vereador Reginaldo Flauzino para debater sobre a prestação de serviços da Copasa, tendo em vista ser dia de aplicação de provas no curso de Direito, do qual faço parte como discente. Assina vereador Fábio Marques. Por motivo de viagem pré-agendada, não poderei compor a mesa nesta nobre audiência, porém desejo sucesso a todos que possamos sempre contribuir para a melhor forma de prestação de serviços públicos. Assina vereador Edson Leres dos Reis. Cordialmente, venho parabenizar a iniciativa do vereador Reginaldo Flauzino no que pertine à audiência pública para esclarecer dúvidas quanto ao contrato de concessão com a Copasa. Quero registrar que no mandato 2013-2016, o qual tenho orgulho de ter exercido o cargo de vice-prefeito e secretário municipal, onde mantivemos todos os procedimentos em defesa do cidadão para que houvesse o devido tratamento de todo o esgoto do município, porém, infelizmente, o procedimento de suspensão da tarifa foi alvo de um processo judicial que culminou com a suspensão dos efeitos da Lei 4.427/2013. Independente de qualquer situação passada, entendo que a população deve ter conhecimento de todos os fatos e essa audiência trará muitos benefícios ao povo de Alfenas. Por compromissos familiares pré-agendados, não poderei estar presente, porém quero desejar um bom trabalho a todos. Assina vereador Décio Paulino da Costa. O tema é de altíssimo interesse público e merece ser abordado por esta casa, ainda mais pelo fato de que tanto o Legislativo como o Executivo já realizaram inúmeros procedimentos em favor da população. Porém, acredito que ouvir os cidadãos e explicar o tema trará mais transparência a tudo o que foi feito até o momento. Por motivo de viagem anteriormente pré-agendada, não poderei compor a mesa nesta preciosa audiência, mas desejo a todos ótimos trabalhos e que seja feito o melhor para a população. Assina a vereadora Kátia Geralda Silva Goiatá. Aproveito para desejar sucessos aos organizadores e principalmente aos cidadãos alfenenses que tanto sofrem com o alto preço das tarifas e o mau atendimento da Copasa. Assina Antônio Carlos da Silva, doutor Batata. Recebemos também da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, que diz Inicialmente, cumprimento Vossa Senhoria pela iniciativa que visa permitir a efetiva participação dos cidadãos na discussão do tema que são tão relevante. Embora reconhecendo neste contexto a importância da audiência pública, lamentamos informar a impossibilidade de participação no evento de técnicos dessa agência, por estar a nossa equipe envolvida em outras atividades. Assina Gustavo Gastão Corgozinho Cardoso. E-mail recebido também ao vereador Reginaldo Frauzino. Agradeço o convite, mas infelizmente não poderei participar do evento devido à aula hoje, dia 25/10. Assina Paulo Roberto Correia. Neste momento, o presidente desta sessão fará a composição da mesa com as autoridades presentes e os palestrantes que irão discorrer sobre o tema.
Convido as seguintes autoridades a integrar a mesa e tomar assento no plenário para a primeira parte dos debates. O gerente do Distrito Regional da Copasa, Inês Massa de Souza de Deus. Representante da Unifal, professor Dr. Luiz Carlos do Nascimento. Encarregado administrativo da Copasa de Alfenas, Joás Borges da Silva. Encarregado comercial da Copasa, André Luiz de Andrade. Desculpa, Joab. Professora Marina Aparecida. Professora Mirna Aparecida Pereira, pós-doutoranda em parasitologia ambiental. Dr. José Ricardo Leandro da Silva, procurador da Câmara Municipal de Alfenas.
Neste momento, eu passo a palavra ao vereador Reginaldo Aparecido Flauzino, que é o coordenador desta audiência pública, para fazer o seu pronunciamento.
Boa noite a todos, as autoridades presentes, cumprimento ao público presente, à imprensa, a todos que nos assistem também através da internet. Agradeço a todos, que disponibilizaram algumas horas do seu tempo para estar aqui na Câmara Municipal de Alfenas para debatermos aí sobre um dos assuntos mais polêmicos e comentados durante todos esses anos na nossa cidade. Para iniciar, a gente pede a todas as autoridades, público presente, que tenhamos foco no interesse coletivo, nos respeitando, independente das divergências de opiniões, O objetivo é encontrar melhorias no atendimento da empresa para com nossa população alfenense, que vem sentindo lesada em alguns aspectos. A gente lamenta também, não vou poder deixar de falar aqui, a pequena presença, o pequeno interesse por parte da população alfenense. É decepcionante de ver essa pequena quantidade representando a 80 mil habitantes que existe dentro da nossa cidade de Alfenas. Eu agradeço a vocês, essa minoria que está aqui hoje, acompanhando, buscando se informar, tomando conhecimento e unindo com a gente, que fazemos parte do Poder Legislativo Municipal, com as outras autoridades também presentes. Mas a gente esperava mais, da população de Alfenas. Nós que temos constantemente contatos, principalmente por rede social, não somente no dia a dia na rua, mas também por rede social, A gente tem percebido, através desse momento aqui agora, que as pessoas estão, assim, muito na zona de conforto, né? Às vezes, infelizmente, atrás do computador, questiona, né, cobra, pede providências da autoridade, né? Eu posso falar muito bem que sou cobrado constantemente e, com razão, é o dever que a gente tem que cumprir, a gente está aqui para isso. Mas vou sair daqui hoje de alma lavada e com sensação, com certeza, de dever cumprido, que fiz a minha parte juntamente com meus companheiros que estão aqui presentes. Tá? Ninguém amanhã vai poder falar nada a esse respeito, falar que você não fez, você só assistiu durante 4 anos as coisas acontecerem e não tomou providência. Não vou poder falar nada disso para mim, porque eu estou aqui levantando a bandeira, comprando a briga, porque antes de mais nada eu sou cidadão e pago impostos, sou pai de família. E eu também estou sendo lesado com os altos custos nas minhas contas de água. Tá? Eu também estou. Então é por isso que eu estou aqui comprando essa briga. Na verdade, briga num bom sentido, que a gente não está aqui para poder brigar com nenhum representante da Copasa, mas sim, né, debater questões que possam melhorar para nós, cidadãos, trabalhadores, desde o mais pobre até o mais rico. Deveriam estar todos aqui representados. A gente sabe que não tem como pôr a população de Alfenas aqui, mas a quantidade que está aqui não é o suficiente para a gente continuar lutando nesse cabo de guerra, não. Nesse cabo de guerra entre população e Copasa, nós estamos perdendo para a Copasa. Tá? Fique bem claro, população de Alfenas, nós estamos perdendo o cabo de guerra. Está demonstrado aqui hoje. Tá? Infelizmente. E não só a questão da ausência da representatividade do cidadão alfenense, mas autoridades. Não é só vereador que tem que ser responsabilizado por causa da Copasa estar aqui com esses altos índices de cobrança, não. Tá? Para começo de conversa, essa legislatura não tem nada a ver com o que a Copasa está cobrando da gente hoje. Tá? A legislatura nossa, vereadores agora, não é responsável por isso, não. A gente está comprando a briga porque a gente chegou aqui e é obrigação nossa. Mas não foi nós que votamos projeto lá em 2004, não. Tá? Para a empresa estar aqui, para a empresa cobrar taxa de esgoto nossa. Não foi nós, não. Mas nós queremos achar uma saída. Como eu falei, eu pago também a conta de água, eu não sou isento. Então, as autoridades também, como Ministério Público, Judiciário, o Executivo, não tem ninguém deles aqui. A população também tem que ir cobrar deles. A população também tem que ir na porta do fórum. Tem que ir lá no Ministério Público. Nós levamos denúncias lá para o Ministério Público. O ano passado, eu com o Tadeu, levamos uma denúncia lá, está aqui, a denúncia protocolada. Está, né? Aqui, ó, 14/6/2017. Ó. Denúncia. Eu queria saber aqui do Ministério Público qual que foi a medida que foi tomada. Mas não está aqui, não tem representação. Não mandou ninguém. O prefeito não veio, não mandou ninguém. O judiciário não veio, não mandou ninguém. Aí eu tenho que ser obrigado a sustentar tudo sozinho na rua como vereador? A população de Alfenas tem também que manifestar com as outras autoridades. Eles também têm que tomar atitude para nos ajudar. Então eu queria só deixar essa mensagem, porque na situação que a gente se encontra, infelizmente, chegar num momento tão importante como esse, a gente não está unido. Tá? É triste. Mas aqui hoje a população de Alfenas, que às vezes não tem conhecimento nenhum de como a empresa chegou aqui, hoje ela sairia, né, esclarecida, para poder entender como que surgiu esse contrato, essa concessão, né, que situação que está, quanto tempo ainda vai durar, Tudo isso vai ser explanado aqui pelo Dr. Zé Ricardo, que é o nosso procurador da casa. E os outros vereadores aqui também que irão pronunciar. Vamos ouvir, né, professores que fazem análise nas águas aqui que a Copasa faz o tratamento. Vamos ouvir aqui os representantes da Copasa. A população sairia daqui esclarecida, pelo menos para buscar alguma solução em conjunto. Mas, infelizmente, são poucos. Infelizmente, são poucos. Hoje, nós vamos falar sobre o alto valor do consumo nas contas, que encareceu demais, tá? Encareceu, volto a falar, tanto para o pobre como para o rico, né? Mas o rico pode encarecer o tanto que for, que ele vai dar conta de pagar, né? Agora, o pobre, infelizmente, vai continuar passando dificuldade. Falar sobre os padrões de água, com os relógios que a gente vê, já teve casos, relógios girando, né? Às vezes com as torneiras fechadas, o suposto usar, né? Num padrão. O serviço de pavimentação, que eu acredito que deva ser terceirizado pela empresa, as ruas da cidade estão completamente fora de padrão. O asfalto, depois que termina a obra da empresa, completamente fora de padrão, desnivelado. O mau cheiro pela cidade, da estação de tratamento, de esgoto, da ET, isso aí é reclamação constante, é constante. A gente, todos os dias, recebe essas reclamações, né? Então, a gente vai ouvir, né, deles aqui, o que pode ser feito, se tem uma solução para melhorar isso. A água esbranquiçada que às vezes chega na nossa casa, uma coloração diferenciada, com um odor diferente também, mais forte, né? Que completamente sem condições de você beber quando ela está nessa situação, né? A cobrança da taxa de esgoto, que também é uma das situações mais preocupantes, é um dos maiores debates que a população levanta e cobra de nós, autoridade, né, que é cobrado praticamente, dependendo do bairro, quase já é 100% em cima do valor do consumo. Não tem lógica umas coisas dessas. Né? A justiça dá favorável que essa taxa, né, ela vai continuar sendo cobrada, ela vai continuar sendo cobrada, né? A gente não sabe se vai ter uma forma, um meio, um caminho para a gente poder resolver isso, ou diminuir, né? Mas eu acho muito pouco provável que isso vá acontecer, né? Mas eu não acho justo, por exemplo, essa taxa ser cobrada 100% em cima do valor do consumo, porque nem tudo é esgoto que você, né, gasta de água na sua casa. Por exemplo, se você está regando, né, o jardim da sua casa, o relógio, lógico, vai disparar, vai aumentar o valor do consumo e vai ser cobrado como taxa de esgoto também. Então, a gente precisa encontrar um caminho. A gente espera dos nossos representantes da empresa aqui um caminho para a gente chegar, né, num consenso e ter dó, né, do trabalhador alfenense. Vamos também falar aqui, Dr. Zé Ricardo, vai tomar a palavra na sequência, do processo de indenização contra a empresa que foi levantado, deu início em 2011, o próprio procurador nosso aqui, o Dr. Zé Ricardo, era procurador na prefeitura, né, iniciou esse processo, que foi recebido a indenização no nosso município ano passado, né, e o Dr. Zé Ricardo vai falar sobre isso, porque questionaram muito por que não foi descontado na conta, né, do morador da cidade de Alfenas. Então, ele vai poder explanar tudo isso para nós. Tá? Chamar aqui também para poder compor a mesa, a Jaqueline de Oliveira Abreu, da Mata, membro da Aprazecon, filha do Dr. Laércio. Apradecon. Então, para mim encerrar, eu vou já deixar aqui para discussão dos senhores, né, diretores, representantes da empresa Copasa, como eu sei que o valor da taxa de esgoto é pouco provável que a gente consiga, né, talvez diminuir, mas ainda acreditando que os senhores possam nos dar alguma solução, para que possa ser feito pelo menos a redução do valor do consumo de água em Alfenas, que eu acredito que seja um dos mais caros da região. Se a gente conseguir a redução desse valor do consumo de água em Alfenas, automaticamente abaixa-se o valor da cobrança de taxa de esgoto. Entendo eu. Meus senhores podem falar melhor para nós aqui, presente. Mas, no mais, é isso. Vou pedir agora para que o nosso... Pedir para compor a mesa aqui também, doutor, o Gilberto de Oliveira, técnico químico da Copasa. Então, a gente agora vai passar aqui a palavra para o doutor Zé Ricardo, para que ele possa explanar para nós a parte jurídica, né, todo o processo que foi levantado aí com a empresa durante esses anos.
Boa noite. Boa noite a todos, na pessoa da minha colega, amiga de faculdade, amiga da vida toda, Jaqueline. Eu cumprimento os membros da mesa. Fizemos aqui uma homenagem ao seu ilustre pai, pela luta também, né, a lembrança. É muito importante que a gente faça isso em memória de uma pessoa que tanto lutou, não é contra a Copasa, né, em relação à defesa do consumidor alfenense. Então, acho que foi... uma pequena, breve, mas uma homenagem que a gente tem que sempre ressaltar às pessoas que tanto fizeram por nosso município. Na qualidade que me foi colocado aqui pelo presidente da sessão, no caso, o vereador Reginaldo Flauzino, fazer uma explanação do que nós tivemos em relação à Copasa, é importante que a gente faça sempre uma colocação que o trabalho em relação ao meio ambiente é o mais importante, né? A questão ambiental, tratamento e o que foi colocado em relação aos valores, isso tudo tem que ser realmente discutido, achando um denominador comum, mas o tratamento é uma coisa essencial, né? O saneamento básico, eu acho que é a profundeza, mas ao mesmo tempo ela é a necessária para a base de qualquer cidadão que tenha condições em saúde, educação e no social também. A gente tem que fazer só alguns reflexos nessa qualidade e tentar explicar um pouco melhor como que se aprofundou e quais foram as medidas, né, que foram tomadas nos últimos tempos. O pessoal já conhece aqui, a gente já tem um trabalho voltado com isso, né? Na verdade, a lei da Copasa, a lei 3.561, ela é de junho de 2003. Essa lei é a lei que estabelece a concessão da Copasa, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Ela já vinha fazendo um tratamento, né, e depois, logicamente, nossa colega Jaqueline vai poder falar, inclusive foi também fruto de uma demanda judicial, no qual a associação, a Pradecon, né, ainda numa batalha judicial grande aí, e realmente trouxe muitos êxitos, mas ainda ela vai poder explicar melhor como que foi essa situação. A história do município, o que é importante fazer uma colocação aqui hoje? Tentar ser o mais breve possível para não ficar dentro de um tempo aí. Alfenas, se fala muito a responsabilidade do Poder Executivo, Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal do Poder Legislativo. Realmente o Flauzino fez essa consideração, a lei foi votada, essa lei teve diversas comissões na Câmara no ano de 2003, para que estude a lei, estudaram a lei, criaram diversas emendas, e assim, a lei de concessão, ela é uma lei bem regulamentada e bem criteriosa. Tá? Ela não é uma lei esparsa, como já vi em outros municípios, quando pude debater a questão do saneamento básico. Então, a nossa lei, ela é uma lei bacana, é uma lei boa, é uma lei com rito bem fiscal no que diz respeito à prática de condutas diversas. Então, na realidade, é importante que se lembre que no ano de 2008, a começar todos os procedimentos, era o término do prazo para que a Copasa fizesse o tratamento de esgoto, de 100% do tratamento de esgoto. quando a Copasa chega em um momento, naquela ocasião eu era procurador do município, eu me deparei inclusive com o prefeito à época, o Pompílio de Lourdes Canavês, ele nos disse a seguinte situação: a Copasa não está tendo condição de fazer os procedimentos, né, de servidão administrativa para passagem de tubulação e levar o esgotamento sanitário até a estação de tratamento. Todo aquele procedimento começou em 2008, 2009, e a prefeitura, né, naquela ocasião, foi muito parceira da Copasa. Ela realizou um serviço, inclusive, que não desrespeitava ela, que era no sentido de desapropriar partes, né, de locais nas margens de córrego, para que a Copasa viesse e fizesse a tubulação, incluísse a tubulação, levando o esgoto. Isso foi fruto de desapropriação, que na época foi rapidamente aceito pelo judiciário naquela ocasião, porque visava-se o tratamento do esgoto. Isso começa desde esse ano. Infelizmente, não foi possível algumas demandas, porque existiam resistências de proprietários. Ninguém quer ter no seu quintal uma manilha passando para levar o tratamento de esgoto. Consequentemente, em 2010, começa-se um trabalho que tem que ser lembrado também aqui, de toda a fiscalização de posturas, a fiscalização em geral, tributária, a fiscalização de obras e a engenharia da Prefeitura Municipal. Juntamente com a Procuradoria, todos os advogados, né, não se insere a uma só pessoa, insere a todo um grupo de trabalho em relação a isso. O que acontece? Chega em 2010, a gente costumou verificar que não tinha atingido uma porcentagem de esgoto e a população reclamando sempre de esgoto a céu aberto e uma série de coisas nesse sentido. A Procuradoria, então, reúne, juntamente com o prefeito Luiz Antônio da Silva, na época, explicando todo o teor do que estava acontecendo e, rapidamente, ele deixou bem claro para que tomasse todas as providências em relação a uma lei que até então ele mesmo dizia das emendas que ele tinha feito, que a nossa lei 3.561 estabelecia um valor, né, em UFPA, que é a Unidade Fiscal Padrão de Aplicação de Multa. Naquele ano nós fizemos um trabalho de campo, sábados, domingos, em margens de córrego, as margens da ETE, de final de 2010 ao começo de 2011, todo um trabalho envolvendo para que se motivasse a primeira medida a ser tomada em relação ao descumprimento da lei. Com isso, nós fizemos realizamos todo um arcabouço de documentos de engenharia, documentos ambientais, tivemos sempre a ajuda da Unifal, né, a Unifal sempre foi uma parceira em relação a isso na época, até hoje. E, consecutivamente, juntando todos os laudos, fizemos uma notificação, entendemos na época que a melhor saída para o município não seria uma ação ordinária de cobrança sobre um valor. Né? Na época, nós fizemos um entendimento que seria uma ação fiscal. E, com isso, a fiscalização de posturas, embasada em toda a documentação que foi levada a eles, com locais com esgoto a céu aberto e com diversas faltas de tratamento de esgoto em determinados locais, fizemos a realização da aplicação de uma multa administrativa. Essa multa administrativa foi levada ao conhecimento da Copasa através de uma notificação que, na época, a Copasa não respondeu. Na época, não chegou no prazo, né? Provavelmente pode até ter chegado depois, mas não chegou naquele prazo. Nós havíamos estabelecido a questão do valor de uma multa que aproximadamente, naquela ocasião, chegava ao valor de 13 milhões de reais. Com isso, nós tivemos o procedimento sendo encaminhado à Procuradoria do Executivo Fiscais, através dos procuradores também, e aí demos entrada com uma ação de execução fiscal sobre a questão de ser incluída em dívida ativa a Copasa numa multa administrativa da qual decorria-se da lei. E, no primeiro momento, já obtivemos êxito aqui com relação ao juízo de Alfenas. Dr. Paulo Cássio, na ocasião, determinou o bloqueio de diversas contas da Copasa, inclusive a Copasa, naquela ocasião, tentou encaminhar como objeto de penhora uma estação de tratamento em Santa Luzia, da qual nós não tivemos interesse e sim no valor do montante da aplicação da multa, porque essa multa seria revertida de alguma maneira para a população. Esse sempre foi a priori a nossa intenção na Procuradoria. E, consequentemente, houve-se o bloqueio desse valor, né? Houve-se o bloqueio desse valor já no início de 2012, salvo engano. E nisso aí é um processo judicial, para que vocês entendam, uma execução fiscal, ela tem um recurso, o grau de recurso é o embargos à execução. Copasa entrou com embargos à execução, subiu esse processo para o TJ, houve algumas correções de valores que o TJ havia mencionado que deveria ser corrigido, foi corrigido, mas durante esse trâmite, para que vocês tenham ideia como que funciona, para quem não tem a ideia do procedimento judicial, durou-se bastante tempo. Ela veio a ser, o município veio a receber, para que todos saibam, né, é uma questão de transparência e todo mundo sabe, recebeu ao setembro do ano de 2017. Né, já era uma ação praticamente assim, clara, pura e cristalina, no teor da sua decisão também, na decisão judicial. Então, o município veio a receber em 2017. Porém, com relação às medidas que tomamos na época, por que é importante a gente estar falando isso em relação ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo? No mesmo ano, nós também, além dessa ação, nós entramos com uma ação civil pública, que é muito importante, uma ação civil pública tratando de outras situações. Nessa ação, para que eu seja um pouco mais breve, para que vocês entendam, nosso pedido na ação, para ser bem sincera, a data aqui, com ela em mãos, é bem extenso, foi em dezembro de 2011. Né? Levando-se em consideração todo o descumprimento da própria lei, nós entendemos que havia necessidade do município prestar defesa da população alfenense através dos seguintes pedidos. Pedimos, logicamente, uma medida liminar para suspender a cobrança da tarifa de esgoto, no caso, a taxa de esgoto. Então, isso foi imediato pedido de liminar. Então, vou só ler para vocês terem ideia. Determinar que a Copasa suspenda a cobrança da tarifa de esgoto de todos os usuários, consumidores, alfenenses, até que tal prestação de serviço seja efetivamente prestada em toda a cidade. Porque isso está na lei. Então, nós temos que respeitar o Duralex, Sed Lex. Está na lei, nós temos que cumprir. B. Sendo deferidas liminares, cautela pleiteada requer a combinação de multa pecuniária no caso do descumprimento da obrigação em um valor não inferior a R$50 mil diários aos cofres públicos. Que seja julgada totalmente procedente a presente ação para determinar a conclusão das obras de tratamento de esgoto num prazo razoável, bem como autorizar a cobrança da tarifa de esgoto somente quando estiver sendo efetivamente prestado o 100% do tratamento de esgoto. E a devolução das tarifas de esgoto que foram apropriadas pela concessionária indevidamente no período de 15/6/2008, que era o término da obra da totalidade 100%, até a presente data. Ou se Vossa Excelência entender de maneira diversa que sejam devolvidos aos consumidores alfenenses, face à total ilegalidade, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença. Então, isso fiz só esse reflexo de 2011, um pedido de 2011, que ainda está em fase judicial. Essa ação, a decisão judicial de outro juiz da comarca de Alfenas, ele entendeu, não acatou a liminar, não deu a liminar, não fez aplicação de multa, ele deu um prazo até o ano de 2017, fevereiro de 2017, para que a Copasa terminasse todo o seu tratamento de esgoto. Esse prazo dado também, nessas decisões dele, foram duas, a Copasa também impugnou, né, o procedimento, e no dia 19 de outubro agora, até me deparei com surpresa, fazendo essa análise, vi uma nova decisão judicial, onde, é bastante interessante essa, né, a prefeitura faz a obra e a Copasa paga. Ele determinou que fosse feito dessa maneira. E que passe pelo próprio juiz para ele saber o que é o valor, se está de acordo. Ele que vai determinar um acordo, o valor, quanto que vai ser um mecanismo. Essa é uma decisão judicial inovadora, desconheço, mas provavelmente já tive com os advogados, com os procuradores da Prefeitura Municipal, e iremos recorrer do processo no âmbito do Tribunal de Justiça, tentando mudar para que não crie mais burocracia. Nada contra os nossos servidores da Copasa, aqui, mas a Copasa, nas condições estaduais, ela tem condição melhor de fazer isso por ter uma economia mista e não ficar presa numa burocracia que talvez não vai resolver nada para a população. Esse foi um papel importante que estou falando para vocês até 2012. Com isso, gente, na Câmara Municipal, logo em 2013, eu tive o privilégio de ter sido convidado pelos vereadores, na ocasião o presidente Emerson, para vir para a Câmara exercer a função de procurador do Legislativo. E me deparei com o pedido dos vereadores com relação à taxa, pela cobrança da própria população. Novamente, vocês podem ver, no próprio processo judicial, nós pedimos a suspensão à Prefeitura, mas o judiciário não entendeu correto. Porque, às vezes, a gente cobra muito das câmaras municipais, a gente cobra muito do Poder Executivo, mas a gente esquece do Poder Judiciário, que deve ser cobrado também, porque eles são funcionários públicos, do mesmo jeito que nós somos. Eles recebem dinheiro de vocês, do mesmo jeito que nós recebemos. Talvez a carga horária de trabalho é um pouco diferente, né? A carga horária deles é um pouco menor pela atividade, mas exercem suas funções em plena convicção, ganha para isso e também tem que ouvir a população, né? Não é porque é um juiz, não é porque é um Ministério Público. Então, acho que até ressalvar que o Ministério Público já manifestou contrário a algumas situações e a favor, contrário à Copasa e a favor do tratamento de esgoto. Então, é só uma ressalva para que isso fique bem claro que foi feito o trabalho. Na Câmara, nós entramos em 10 de abril de 2013, era logo o início do mandato da gestão passada. 10 de abril de 2013, com o projeto de lei 21, fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, proibida da realização da cobrança da tarifa de serviço de esgotamento sanitário no município de Alfenas e da Altos Providências. O que foi feito pela Prefeitura? Pela Câmara. A Câmara fez aprovar por unanimidade, por todos os vereadores daquela época, daquela de 2013, para que suspenda o tratamento, suspenda a cobrança até que a Copasa desenvolvesse o tratamento, até porque tinha uma decisão judicial, até então, para a Copasa poder terminar o serviço de tratamento de esgoto. Isso nós fizemos, a lei foi aprovada, está aí na toda a imprensa, o Juquiel aí, ó, sempre foi um defensor da questão ambiental, então ele sabe, tem pessoal da Alfenas Hoje, muita gente tem o Jornal dos Lagos, e naquela ocasião também ressaltar também, não só o ponto de vista, porque aqui nessa qualidade a gente não vai diferenciar, nem tem que diferenciar políticos, mas o trabalho foi feito pelo prefeito da época, Luiz Antônio, 10 e 11, também pelo Pompílio, que ajudou muito a questão ambiental, e também pelo Maurílio Peloso, que ao sancionar a lei, se tornou a nossa lei 4.427, de 3 de maio de 2013. Logo em seguida, ele sancionou a lei. Sancionada a lei, eles fizeram um procedimento administrativo de notificação da Copasa para que suspendesse. A Copasa impugnou também essa decisão administrativa, né? Foi impugnada na via judicial. E o entendimento na via judicial da impugnação, até o contrário, me desculpe, perdão, foi através de um mandado de segurança. Uma coisa inovadora, inovadora. O mandado de segurança suspendeu os efeitos de lei, né? É muito complicado porque para suspender os efeitos de lei é uma ação direta de inconstitucionalidade, é mais conhecida como ADIM. Então, assim, a gente fica surpreso através do mandado de segurança suspender os efeitos de uma lei do qual está entrelaçada a uma outra que obriga o 100% tratamento de esgoto. E eu vou explicar ao final o porquê que, independente disso, foi feito esse conceito. Com isso, gente, a Câmara fez a suspensão, o prefeito assinou a suspensão, fez o procedimento administrativo, a Copasa, através, logicamente, não é, através do seu departamento jurídico, né, entrou com mandado de segurança, obteve êxito, né, e agora esse procedimento corre também nos nossos tribunais. A gente espera sempre uma resolutividade, não é para fazer com que pare de cobrar, mas é para que cobre um valor dentro de uma porcentagem, também não depende só da Copasa, depende da Arsai, que é quem estipula os valores todos, né, para eles são cumpridores, no caso, de uma meta, de uma situação, ou da tarifa mesmo, né, que são eles que se colocam para eles, cobram dentro de uma margem que é estabelecida. Então, feito isso, agora, essa última decisão, que foi do dia 19, a publicação, também acolhendo a impugnação, então nós estamos assim. Nós estamos aguardando agora o Poder Judiciário, eu acompanho esses processos, sempre ajudando, não faço mais parte da equipe do Executivo, mas no que diz respeito a esse processo, a gente sempre está tentando ajudar o máximo possível para que a gente não caia no esquecimento, de que o serviço tem que ser um serviço bem prestado, a questão ambiental tem que ser uma muito bem vistoriada, e nós não podemos deixar de forma alguma a população sem o amparo. Mas é importante fazer essas colocações que fiz em relação ao trabalho, Flauzino. Nós fizemos na Câmara o trabalho, nós fizemos o trabalho lá, ajudamos a Copasa, não deixamos a Copasa sem fazer quando foi se buscar uma metodologia para que chegasse ao tratamento de esgoto, mas lutamos, trabalhamos bastante em cima disso. A doutora Jaqueline vai poder falar da história também, né, conquistada aí com relação a uma demanda. Nós também conquistamos a aplicação da multa. Esperamos que essa impugnação seja revertida ou, ao mesmo tempo, se mantida, que seja feito um acordo com a Copasa e que a gente possa tratar o 100% de esgoto e Alfenas, porque nós temos locais aí como Gaspar Lopes, nós temos nas proximidades da Universidade José Rosário Velano, na Unifenas, nós temos outras proximidades aí que precisam de tratamento de esgoto, porque nós só estamos piorando a qualidade de água dos nossos córregos e dos nossos lagos. Então, fazendo essas considerações finais, espero que estarei aqui até o final, porque, na verdade, quem tem que ser ouvido são vocês. Eu fui um pouco mais, porque tinha que demonstrar tudo que aconteceu nesses últimos anos, e era importante ter feito essas colocações. Então, desejar aqui uma boa noite, ficarei aqui à disposição dos demais para que a gente possa debater sobre o assunto, e boa sorte a todos.
Obrigado, doutor, pelo esclarecimento. E como vocês podem ver, a questão do judiciário, né, tem a sua responsabilidade. Infelizmente, se for mantida essa decisão aí que o município tem que fazer, é mais dinheiro saindo do bolso do cidadão alfenense. Com a palavra, o nobre vereador Domingos dos Reis Monteiro.
Boa noite, colega vereador. Colega vereador Frauzino, também aqui o Tadeu Fernandes, que são os dos cabeças aqui da audiência pública dessa noite, também o procurador dessa casa, João Carlos Tercete, vereador também, faz parte nesse pleito, e os demais que compõem essa mesa, o Joab e outros não sei os nomes, todos aqui presentes. Eu gostaria de fazer umas poucas palavras, que me deixou em dúvida esses dias que vocês tiveram aqui há pouco tempo, falaram sobre o problema dos 100% que a Copasa cobre do esgoto e a água, né? É o 100%. Mas, primeiramente, eu gostaria de falar aqui que os cortes que vocês terceirizam o serviço de vocês para outra empreiteira, essa empreiteira vai fazer os cortes nos asfaltos, para ligação de água, de esgoto, eles fazem ali o serviço, dali fica 2, 3 dias ali, mais ou menos eles estão dentro da lei os dias que eles ficam sem voltar onde eles fizeram o trabalho. Já jogando um asfalto em cima, sem compactar aquele lugar. E esses asfaltos vêm afundar, fazendo aquele rego, a regueira que dá. Então, muita gente reclama desse serviço da empreiteira de vocês. Entendeu? Eu gostaria que vocês olhassem bem nesse aspecto, que a reclamação é demais. E depois volta a prefeitura, fazer o serviço da empreiteira, que é o serviço da Copasa. Você entendeu? E me deixou também em dúvidas, desde 2005, eu fiquei em dúvida, porque quando vocês ganharam o valor, o contrato da Copasa em 2005, o que aconteceu? O valor de tarifa, se não estou muito enganado, gostaria de ter que jogar, você me corrigisse, você tem em mãos, o valor na época era de R$ 3,00 o mínimo, e 10 mil litros tinha até atingir o mínimo. Quer dizer que 10 mil litros, R$ 3,00 o mínimo. Depois, quando vocês começaram, já no contrato de 2004 que foi concedida a concessão, vocês passaram, reduziram o valor do mínimo de consumo de água. De 10 voltou para 6, acho que é 6 mil litros, né? Então, a população perdendo já 4 mil litros, que depois 4 mil litros que ele perdeu, o que vai acontecer? R$ 13,00 era o mínimo, já foi para R$ 18,00 o mínimo, então foi ficando mais caro para a população aqui em Alfenas. E o tratamento de esgoto também, que vocês, se você puder me explicar isso aí depois, na sua fala, e também o tratamento, que é de 100%, vocês cobram nas tarifas, e vocês disse aqui para nós aqui, inclusive quando vocês estiveram aqui na reunião passada, que a Copasa não consegue tratar os 100%, e é cobrado 100%, conforme o procurador tem falado aqui, acabou de falar aqui agora mesmo. São esse esclarecimento que eu gostaria que vocês me explicassem, porque muita gente até pergunta isso aí para nós. Por que que a Copasa cobra 100%, se ela mesma já diz na Câmara que não consegue fazer o tratamento 100% do esgoto e água? Então, são esses problemas que nós temos aí, muita população reclama. Quanto ao serviço da Copasa, eu acho que não tem outra empresa que possa fazer o serviço adequado, porque a prefeitura não tem condições. Mas eu gostaria que vocês só fizessem esse conhecimento que nós temos em dúvida aqui, principalmente eu tenho essa dúvida. É isso aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. A palavra, o vereador João Carlos Tercetti.
Boa noite a todos. E, Flauzino, quero parabenizar você e fica de cabeça erguida, porque a sua função de vereador você está cumprindo, porque esse assunto Copasa toma muitas vezes nossas sessões aqui. Quero deixar aqui o meu boa noite ao Zé Ricardo, nosso procurador, com maestria. Ele fez aí um apanhado do que é a peça jurídica, né? O Tadeu Fernandes, outro vereador que está sempre constante, ele lutando, Dominguinhos. Cumprimento os demais companheiros aqui da mesa. Eu não vou me alongar muito não, porque nós temos muitos de vocês para a gente realmente ouvir e aprender. O interessante, o Tadeu sabe disso, e eu gostaria que vocês, na reunião passada, vocês disseram aqui, foi Gilberto, né, que é decantação, né? E o decantação não seria o tratamento de esgoto. Daqui a pouco o Tadeu vai... E isso me deixou preocupado, porque a decantação não é um tratamento de esgoto, né? Não é um tratamento de esgoto. Isso é cobrado, gente, da população da nossa cidade. Outra coisa que me assustou, na fala do Dominguinho, que trouxe aqui com bastante precisão, e é jurídico isso, né, Zé Ricardo? Da prefeitura ter que fazer os trabalhos, prova de uma demonstração, que eles falam que os poderes têm que ser harmônicos, né? Que nós temos que... Mas o legislativo, o executivo faz a parte, mas o judiciário mostra que está dentro das suas premissas, não concorda e obriga a população, porque quem paga isso não é a prefeitura, serão os munícipes. De uma forma ou de outra, a prefeitura terá que arcar, né, terá que tirar ali de alguém. E a gente sabe, gente, que as prefeituras do Brasil inteiro estão passando por crise financeira difícil, mais uma para o povo brasileiro. E então eu quero que mais uma vez parabenizar você, viu, Flauzino, nessa iniciativa, nessa luta, nessa batalha, o Flauzino, que tem demonstrado aqui juntamente com o Tadeu e todos nós, né, os vereadores, porque a gente estamos aqui, fomos eleitos por vocês, povo, e a preocupação nossa é com relação realmente a esse assunto tão delicado, né? Não é que nós somos contra a Copasa, não. A gente quer realmente um equilíbrio nessa cobrança de taxa. O serviço, por quê? Que foi feito? Ah, só falta 5%. Mas se o contrato diz 100%, então vamos tentar achar um caminho para que a população só reclama de nós. Você foi muito feliz. Cadê aqueles principais interessados? Cadê, gente? Eu sei o tanto que é difícil, Flauzino, com o Adriano, com a Sheila, com o Zé Ricardo, organizar uma audiência pública. E a gente, eu falo com relação ao Flauzino, que eu também já organizei uma, a expectativa nossa, gente, é trazer tudo para vocês, porque, afinal de contas, nós fomos eleitos para realmente dar respaldo à população. Não tem nada mais triste do que a gente ser assaltado nesse desejo nosso, porque isso é um assalto, porque a gente vem com aquela expectativa, com aquela vontade de realmente trazer. E vai ser, olha, gente, essa audiência, vocês vão ver as informações que serão, ainda bem que está transmitindo, né? Que o pessoal está no seguindo e poderá acessar. As informações que virão aqui vão deixar vocês assim, suprido de muitas informações para vocês saberem realmente o que é esse assunto tão delicado com a paz. Mais uma vez, eu quero parabenizar você, a todos os membros da mesa e a você que se interessou por esse assunto, né? Tanto se fala, tanto se cobra dos vereadores, o Flauzino sabe disso, mas na hora que se precisa de vocês, para a gente realmente se informar, e para a gente, não é que a gente é inimigo da Copasa, não. A Alfenas não é inimigo da Copasa. A Alfenas, lógico que é uma parceira com a Copasa, mas que realmente tenha equilíbrio no que a gente está acontecendo. Porque quem paga mais? O Flauzino foi muito feliz. O rico tem dinheiro, tem que você paga, e o pobre? E aquele que precisa? Aquele que mora nos bairros periféricos das cidades e que faz falta o dinheirinho para comprar o seu pão, o seu leite, o seu remédio, Flauzino? Porque quer não, é uma cobrança de uma taxa que realmente está apertando. E aí? E não vão ficar desse jeito, parado? O executivo, ele já te faz. O judiciário? Não sei. Eu fico assim, sabendo como que a gente vai chegar. Entendeu? Então, acho que será muito proveitosa aqui a presença de todos. E vamos aprender. Vamos nos suprir, Flauzino. Quem sabe a gente acha uma solução, né? Para o povo de Alfenas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Carlos Tercetti. Agora passo a palavra ao nosso novo vereador Tadeu Fernandes.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão compondo a mesa. Eu queria deixar bem claro que a minha fala não tem o intuito de agredir ninguém, tá bom? Só que eu vou direto no assunto, não sou de ficar... Então, acontece o seguinte, pessoal, a Copasa é uma empresa muito poderosa. Para vocês terem uma ideia, eu participei de duas audiências públicas em Belo Horizonte com os deputados estaduais, né? E então, eu aprendi como funciona. Então, a Copasa tem mais ou menos 50 advogados para defender eles, tá? Então, essa empresa sempre vive gozando da cara das pessoas, dos usuários, tá? Ali eles fazem o que querem, tá? E o que eu estou falando não é para as pessoas que estão compondo a mesa, porque isso vem lá de cima, tá bom? Para deixar bem claro. E acontece o seguinte... Essa empresa, 51% é estatal. Se eu tiver errado, alguém pode me corrigir. 49% é acionistas, né? Então, o que acontece? Esta Copasa, antes eu estou muito triste, Paulinho, tá bom? E parabéns também pela sua atitude. Eu estou muito triste com o nosso prefeito. E com o nosso promotor também. Porque o prefeito, era para ele estar aqui, dando apoio, mostrando para a população que ele está. Mas o que, que acontece? Sabe por que, que eles estão aqui? É porque quem mama na Copasa é o PT. Vai ter mais 2 anos para eles mamar. Você entendeu? Então, eles têm mais 2 anos para mamar. Sabe por quê que esses tratamentos não saem as ETs, os tratamentos? Porque o dinheiro da Copasa é para financiar deputados. Tá? E os outros 49 vai para os acionistas. Então, eu acho que todos os municípios têm que processar a Copasa e processar também os acionistas. Elas põem o dinheiro no bolso limpinho, não sobra dinheiro para fazer nada. Nada. Né? Agora, acabei de dizer, o PT está saindo, né? Com certeza não vai mamar mais. Eu espero, se, né, se o Zema entrar, eu espero que ele mexa nisso aí para poder resolver. Outra coisa também, o esgoto aqui em Alfenas, o esgoto da Unifena não é tratado, é jogado no córrego. Depois eu queria perguntar para a gerente, a Inês Massa, né, de Souza, de Deus, por que vocês não exigem que a Unifena trate o esgoto? Por que o Gaspar Lopes está lá céu aberto? Por que o tratamento, de esgoto de Alfena, ele não é bem feito? Para você, a fraude da Copasa aqui em Alfenas, pessoal, é o seguinte: quem conhece lá o Náutico? Então, a represa tem um tubo lá que sai da ET, aí depois lá ele sai debaixo da represa, tá? Então, você não sabe o que está saindo. Eu e o Frauzinho fomos lá, gravamos umas duas vezes, né, Frauzinho? Aí, o que aconteceu? A água foi embora. Às 5 horas da manhã, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, sabe o que que era? Era bosta pura. Desculpa a maneira de eu falar aí, mas era merda pura. Tá? Aí é o IGAM, é o órgão que, né, o ambiental que fiscaliza. Se eu estiver errado, me corrija. O IGAM é o órgão que fiscaliza. A hora que eu estava gravando, o IGAM estava lá tomando café, lá no escritório da ET. Estava tudo beleza. No outro dia, 400 metros de onde eu estava, morreu 30 mil toneladas de peixe. Tá? Parece que foi 56 caminhões de peixe jogado fora. Vocês não sabem disso. Se me desmentir, eu tenho vídeo gravado. Tá? Então, morreu 30 toneladas de peixe. Aí, o que acontece? Aí, no outro dia, não fiquei satisfeito, eu peguei uma canoa, porque é muito barro, dei volta pela água e fui na canoa. Quando faltou 50 metros para a canoa chegar onde a água chega, a canoa não entrava. Sabe por quê? Aquela merda foi em decomposição, a canoa não conseguia entrar. Ó, a água baixou. Né? A água abaixou. Tá lá, quem quiser ir passear comigo lá amanhã, nós vamos. Né? Então, o que acontece? Entramos com a denúncia, né? Falando dia 14 de janeiro, fomos lá, conversamos com o doutor Fernandes. Doutor Fernandes, né? Julho, né? Junho. Aí, ele me disse: vereador, nós trabalhamos em cima de laudos. Ele está certo, ele não está errado. Só que quem confia nesses laudos? Você vai lá, é outra coisa. Então, eu acho que a justiça tinha que ir loco para ver. É isso que deveria fazer. Mas não vai. É por isso, gente. A Copasa, infelizmente, não acontece nada, nem aqui em Alfena, nem em Belo Horizonte, lugar nenhum. Ela é muito poderosa. Eles fazem o que quer, tá? Então, eles fazem o que quer. Eu espero que... Eu não quero que a Copasa saia daqui, não. A Copasa, nós precisamos da Copasa. Mas só que nós precisamos também que eles criem vergonha na cara e assumam o contrato que eles têm com o município. É isso que tem que fazer. mas não faz. Tá? Todo o serviço da Copasa é mal feito. Eles vão lá fazer uma ligação, afunda, fica como o vereador Dominguinho disse. É isso aí, gente. Então, mais para frente, a gente fala mais. Ó, não precisa esperar nada de Copasa, não. E nem, ó, e nem de justiça contra a Copasa, muito menos nosso prefeito. Agora não sei a partir de janeiro, né? Às vezes ele pode inverter a prata da viola aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Tadeu. Realmente concordo com as suas palavras, né? Passamos uns momentos complicados lá, né? Tolamos de barro até na barro misturado com... Quase perdi meu tênis lá. Mas valeu a pena, nós fizemos nossa parte. Pois não.
Na audiência pública, a figura maior, a diretora, Silmara que chama?
Sinara.
Sabe qual o presente que eu e o deputado Tolentino demos para ela? Um litro de água suja, tinha um pouquinho de bosta no meio. Mas infelizmente ela não foi. Aí não teve jeito de entregar.
Obrigado, vereador. Com a palavra, representante da Unifal, professor Dr. Luiz Carlos do Nascimento.
Boa noite. Cumprimento primeiramente aqui o presidente da sessão, né, que me convidou aqui. Me senti honrado com o convite. Agradeço muito ao vereador, né, o Reginaldo Flauzino. Cumprimento também os componentes da mesa, né, aos presentes, a quem está nos assistindo. E eu estou aqui mais a colaboração da gente aqui, bem modesta, mais para fazer um relato, né, do que a gente já conseguiu acompanhar aqui de algumas análises de água e até mesmo de esgoto, se bem que isso não é muito a minha praia, né? A gente tem um projeto na Unifal que é sobre águas de Minas. O projeto chama Águas de Minas, então a gente trata mais de fontes alternativas, não água tratada. Mas, de vez em quando, a gente, né, recebeu o convite do Ministério Público, o pessoal mesmo daqui da Prefeitura, vereadores já nos procuraram, e a gente acabava fazendo análise também, né, de água tratada e até mesmo do esgoto, se bem que não era isso, esse o fim do nosso projeto. O nosso projeto tem a proposta de analisar a água, então, de Minas nascentes e mostrar para a população onde tem algum problema com essa água, né? E também fazer educação e saúde, para que as pessoas entendam melhor, né, sobre a qualidade da água e saúde também, relacionada com a água, e mais outras coisas do ambiente, enfim, vários aspectos. Até o vereador tinha comentado alguma coisa aqui, que a gente ensina assim, nas palestras, né? Tudo que ele falou aqui, né, que eles estão falando aqui, lógico, tudo importante, parabenizo até, né, a iniciativa de falar, né, desse assunto aqui, que é muito importante mesmo para todo mundo. Qualidade de água e saúde, né? Então, na qualidade de água, a gente vê várias coisas. Por exemplo, né, o que ele comentou de cheiro, a cor da água, é muito importante. Isso, só que as pessoas têm que saber, às vezes, diferenciar. Quando ele falou assim de água esbranquiçada, dependendo desse esbranquiçado, é uma coisa super normal, até saudável. A água está muito oxigenada, né? O pessoal da Copasa vai concordar comigo, né? Às vezes tem muito oxigênio, a água sob pressão dá muita bolha de ar e a água fica esbranquiçada. Se você deixar o copo parado, vai sumir isso aí e é o oxigênio. Se permanece esbranquiçado, aí já pode ser um problema, ou outra cor, né? Cheiro na água, o cheiro na água também é um problema sério. Aí tem muita gente que fala, nossa, está cheirando muito cloro essa água, tem muito cloro. Não, o cloro que tem na água a gente não consegue perceber. Esse cheiro é outra coisa. Parece cloro, mas é outra coisa. Pode ser até a caixa d'água suja da pessoa, né? Às vezes a água que está saindo da Copasa sai lá com uma quantidade de cloro, chega na caixa d'água, tem uma sujeira ali, combina com essa sujeira e dá um cheiro forte, que parece cloro e na verdade não é. Entende? Então essas coisas a gente também tem que ensinar para a população. E aí perceber o que está errado nessa água, né? Se está contaminado. Então, assim, do que a gente faz lá no nosso laboratório, nesse projeto, e nas aulas que a gente tem lá no curso de farmácia, nutrição, que eu participo, A gente vê que a água da Copasa, em qualidade microbiológica, do que eu faço lá, que é só bactéria, está excelente. A gente nunca encontrou nada de bactéria na água, tá? Que falasse assim, essa água está imprópria. Bom, aí você fala assim, nossa, então está ótima sempre? Eu não sei dizer, porque o que a gente faz é bactéria, que é um bichinho lá que é mais sensível ao cloro. Né? Porque a nossa legislação tem uma legislação que fala para a gente o que, que a gente tem que procurar na água para ver se ela está boa ou ruim. Né? Então, a portaria 2914, ela fala que a gente procura algumas bactérias, que é o que a gente faz no laboratório, nesse projeto e nas aulas, e a gente não encontrou. Só que tem alguns outros micro-organismos, que depois a minha colega aqui, a doutora Mirna, vai falar, esses são até mais importantes, só que a gente não consegue fazer, porque precisa de alguns laboratórios que fazem alguns testes de parasitológicos para ver protozoário, e é caro, e a gente não tem ninguém na Unifal que faça, porque a gente não tem verba para isso. Né? Então, agora a gente vai ver se tem. Então, até a gente busca parcerias para isso. Até vou mostrar para vocês aqui um laudo que a gente tem, foi de 2016. Esse laudo que acho que até o pessoal tem... Acho que está aqui, né, no quadro, na tela. Esse laudo a gente coletou a pedido do pessoal da prefeitura, no caso foi da Secretaria de, na época lá, Agricultura e Meio Ambiente. Junto com o secretário, que era o Strauss, ele pediu, se não me engano, na época também, acho que o Ministério Público pediu para ele fazer alguma coisa relacionada com isso. Aí eu acompanhei, a gente foi na Copasa, na NAET, e a gente coletou água dentro da ET mesmo, antes do tratamento e depois do tratamento. E no córrego, no tubo aqui que o vereador Tadeu também comentou, que é o emissário, né, da ET, a gente coletou também no córrego que tem ali, antes e depois. Então, no laudo que a gente percebeu aqui, o resultado é que antes do tratamento, no caso lá dentro da ET, estava muito contaminado. Depois, melhorou, mas no dia que a gente fez lá, não estava adequado. E no córrego, a gente coletou antes da saída da ET. A água estava imunda, está muito contaminada com matéria fecal. Tá? E depois da ET, um pouco mais. Um pouco não, né? Uma quantidade, né, acima do que tinha antes. Então, assim, no caso do esgoto, naquele dia que a gente foi em 2016, a gente fez, então, e viu que piorou. Né? Então, o que a gente pode relatar é isso, né, das análises que a gente fazia lá. E a gente se propõe, então, assim, a fazer esse acompanhamento, só que a gente está faltando material. A gente sabe que o Ministério da Educação está só diminuindo os valores que a gente tem lá para verba de aula, para pesquisa, para tudo. Então, a gente está dependendo de parcerias. Então, a gente fez uma parceria agora com a Secretaria de Saúde e a gente está analisando água, só água. Mas, se a gente conseguir uma parceria, né? Acho que agora com o projeto da doutora Mirna aqui, a gente vai conseguir também fazer os protozoários, que aí a gente vai ver melhor, então, um tratamento, né? Se está sendo eficaz ou não. Que esse, assim, a doutora Mirna aqui já até comentou, às vezes esse tratamento está sendo eficaz, mas não está sendo suficiente porque talvez a água, né, onde está sendo feita a captação, não esteja tão adequada assim. A gente não sabe. Então, teria que fazer uma pesquisa disso, né, para ver antes e depois. Eu não sei se eu mostrar para vocês aqui, vocês vão ver, são só números aqui, tá, que tem no laudo. A gente mostra aqui que... Esse era o córrego, então, próximo ao náutico que vocês estão vendo ali. Vocês estão vendo que tem um número aqui embaixo? Pesquisa e quantificação de E. coli, Escherichia coli. Essa é uma bactéria que a gente tem no intestino. Nós e qualquer animal de sangue quente. Então, onde tem essa bactéria, significa que tem fezes. É o famoso coliforme fecal. Então, se falar assim, ah, tem coliforme fecal aqui nessa superfície. Ou seja, tem fezes aqui. E tudo que acompanha as fezes está junto. Então, protozoários, né? Obrigado. Então, como vocês estão vendo aqui, o máximo que poderia ter nessa água, né, era de 2 mil. E aqui o que estava aparecendo aqui estava dando 6 mil. 3 vezes mais, né, lá no náutico. É o que, porque na época lá parece que estava tendo algum problema e pediram para a gente fazer esse teste. Você poderia passar... Como que... Mas passar um pouquinho? Mais um pouco. Esse... Esse aqui, o efluente na entrada da estação de esgoto. Né? A gente vê aqui que estava com
10 à oitava, aqui é 1, seguido de 8 zeros na frente, tá? De Escherichia coli. Então, bem acima dos 2.000 que poderia ter, né? Esse, lógico, que é na entrada, então, seria o esgoto puro mesmo, né? Que está entrando. Aí depois, faz favor passar para a gente, no próximo. Aqui, o tratado. Aqui a gente viu que diminuiu para 4. Ah, obrigado, obrigado. Aqui diminuiu, então, para 4. Na verdade, está 10 mil vezes menos do que no começo. Então, está tendo um tratamento. Só que não chegou no limite esperado aqui, os 2 mil. Né? Aqui está com 5 e mais 4 zeros na frente, como se fosse 50 mil, mais de 50 mil. Né? Então, 25 vezes mais concentrado ali do que poderia. Ah, tá. Aqui só faltou o primeiro aqui. Esse aqui, água do córrego após saída. Então, isso fora da ETE. Aí um córrego que passa ali, a gente teve uma denúncia que aí uma veterinária falou que alguns animais ali perto desse córrego estavam tendo muito problema de saúde. Então, pediram, né, para que a gente coletasse também, junto com essa amostra da ETE, perto desse córrego. Por isso que a gente fez, né, a pedido do pessoal da secretaria. Então, a gente viu que a água, após a saída, estava com 24 mil, né? Coliformes fecais. E antes estava com 6 mil e pouco. Então, assim, estava mais concentrado. Então, assim, isso que a gente pode relatar do que a gente fez essa análise. Né? Que antes estava ruim, já estava ruim, mas depois piorou mais um pouco, né? Tá? E o que a gente se propõe, então, é continuar com essas parcerias e fazer essas análises. Então, tendo essas parcerias, a gente poderia fazer essa análise como deveria, mensalmente, né? Que aí seria o ideal. Esse faz 2 anos, então eu não sei como está lá hoje. Tá? E outra coisa, essas análises que a gente faz são só microbiológicas, ainda tem a parte físico-química, que aí a gente não sabe. Que aí seriam outros parceiros que até tentaram, só que aí sem verba, a Unifal não tem verba nem para dar aula direito. Para fazer essas análises está mais difícil, tá?
Eu posso fazer só um comentário?
Sim, pois não.
É muito interessante primeiramente, boa noite aos vereadores, a todos que estão acompanhando a mesa. Boa noite a todos aqui da população de Alfenas, que é muito importante a presença de vocês aqui, até mesmo para a gente conversar, Copasa conversar com vocês. Então, é muito importante. Voltando à sua apresentação, é o seguinte, o que eu observei aqui, para início de... A gente tem que falar em leis. Hoje, o que institui a lei, que é a deliberação normativa do Copan, a 01/2008, é ela que estipula todos os valores de lançamento do nosso efluente. Então, a E. coli é um parâmetro que não é solicitado no nosso efluente, tanto é que não tem necessidade da gente fazer, até apesar da gente fazer todos esses parâmetros que você fez, a gente faz, e até ouvir os números coincide totalmente com os números que a gente tem lá. Só que o ponto que é cobrado da empresa, não só da Copasa, mas se fosse o departamento municipal, se fosse um SAAI, ia cobrar a mesma coisa, é o seguinte, você tem que coletar o que pede aqui, tanto é que a deliberação que você usou, a CONAMA, foi. A deliberativa do Copan é mais restritiva, em vez de 2.000, ela é 1.000 de E. coli.
Uhum.
Então, só que ela institui o seguinte, a gente tem que coletar em torno de 50 a 100 metros do ponto de lançamento, que é a montante antes do ponto de lançamento, e em torno de 50 a 100 metros depois do ponto de lançamento. Por que isso? Porque se você for coletar lá no efluente, é lógico que a gente não vai atender. Porque hoje o tratamento no Brasil é biológico. A gente não usa produto químico. Então, não usa cloro para fazer desinfecção, não tem como. Você mesmo mostrou os números lá, 10 a 8 é um número de E. coli gigante. Então, a gente teria que usar, para baixar esse nível, esse cloro. Só que hoje, a legislação, a gente faz um estudo de depuração, onde é avaliado qual tipo de tratamento que a gente usa. Vou te dar exemplo, Alfenas. Por ser o lago de Furnas, por ser lago, o poder de depuração da água é menor que de um rio caudaloso, que tem bastante vazão, por causa da oxigenação. Então, em Alfenas, exigiu-se, até respondendo, acho que o vereador falou, acho que o Tercete falou a respeito, que eu falei de decantação. Alfenas não usa, a estação de tratamento de Alfenas não é decantação. São 8 reatores, reatores UASB, que é o reator anaeróbio de fluxo ascendente, 2 filtros biológicos percoladores e 4 decantadores secundários. Então, a maioria das estações hoje, você pode procurar aí, elas terminam no tratamento, e antes disso que antecede, tem o tratamento preliminar. A maioria das ETs hoje no Brasil é tratamento preliminar e reator anaeróbio de fluxo ascendente. Você pode pesquisar isso, você vai encontrar isso que eu estou te falando. E, por ser lago, a gente tivemos aqui em Alfenas, até mesmo porque esse poder de depuração da própria matéria orgânica, dos micro-organismos, a gente teve que fazer o tratamento completo. Aí teve que fazer filtro biológico percolador e decantador secundário. Uhum. Então, é somente esse ponto que eu quero esclarecer, porque ficou parecendo assim que a gente não estamos atendendo a legislação. Tanto é que a gente faz análises lá mensais, no ponto nosso de lançamento, a montante jusante. E esses laudos é enviado para a Suplan, e também a gente recebe fiscalizações aí, não só das universidades, mas dos órgãos que têm o poder de fazer a fiscalização. Então, eu queria só explanar esse ponto.
Sim, ali no caso, ali, a gente, quando fez essas análises, foi a pedido, então, do pessoal lá da secretaria, mas é por causa dessas doenças que estavam aparecendo, certo, nas fazendas. Então, a gente coletou, na verdade, ali, aqui são alguns dos laudos. A gente coletou próximo do emissário, né, em alguns isso, pontos também abaixo. Mas também, assim, com a finalidade de ver se poderia ser dali, né, um causador ali dessas... das doenças que estavam aparecendo. Então, não com a finalidade mesmo de ver se o tratamento estava sendo bem feito, né? Aí a gente sabe que aí é uma legislação apropriada para isso.
Exatamente.
No nosso caso, a gente estava vendo para o lado da saúde,
então, eu pus
do indicador sanitário.
Porque ficou parecendo que a gente não está atendendo, e na realidade não é bem...
É que a gente estava vendo...
São critérios de avaliação diferentes, vocês usaram do que é o real hoje que a legislação exige da gente. Então, ficou assim... Isso, só pôr no ponto de vista da legislação, tá? Que exige a legislação.
É que não é, a gente estava tentando mesmo o controle sanitário,
não,
né?
Não, tranquilo. Eu então, só para ver... só para expor isso, para não parecer que...
Tá,
né,
certo.
Ok? Obrigado.
Ao meu ponto de vista, e eu acho que de muitos ainda, o Tadeu falou que a gente ainda continua na dúvida, então, como que está cobrando 100% de tratamento, né? A gente ainda fica nessa dúvida. Mas a gente aproveita agora a professora Mirna para poder também dar continuidade na questão de análise, para a gente poder dar oportunidade para os outros representantes da empresa também.
Boa noite a todos. Parabenizar a iniciativa do vereador. Realmente é uma questão... Hoje a questão ambiental, ela fala tudo, né? Então, a gente está trabalhando nisso tem tempo já, mais ou menos uns 25 anos, né? Eu fiz o meu curso de doutorado na Unicamp, né? E lá a gente tinha uma parceria muito grande com a Sanasa, né? Então, assim, a gente sempre, os projetos que a gente trabalhou lá dentro da Unicamp, sempre projetos, muitos deles... grande parte desse material que o professor Luiz falou, que realmente é um material caro, né? A Sanasa sempre esteve presente e, assim, sempre deu muito valor na nossa pesquisa, né? E aqui eu fico um pouco triste, sabe? Né? Eu passei um bom tempo da minha vida trabalhando dentro da Unifenas, né? Fui professora 28 anos lá. No final do ano passado, eu pedi minha demissão. Né? Saí, porque a pesquisa lá dentro também não tinha valor. Né? Então, eu tentava implantar uma linha de pesquisa que eu acho que ela é uma coisa urgente, que não só o Fenas, mas o sul de Minas está precisando, que nós não temos aqui. E não achava respaldo em lugar nenhum. Aí a Unifal fez assim em mim. Ó. Eu saí de lá, a Unifal fez assim. Porque a Unifal vê interesse nisso. Né? Eu vou procurar ser rápida, eu estou falando de micro-organismos parasitários, que hoje é um verdadeiro terror. Estados Unidos considera esse protozoário que eu trabalho com ele pior do que o Bin Laden, né? Chamado criptosporídeo. É um protozoário que ele mede de 4 a 6 micrômetros, né? E que hoje em dia a portaria 2914, né, do Ministério da Saúde, teve uma reformulação dela em 2011, né, final de, que foi... É, e hoje há uma exigência dentro das empresas que trabalham com a água, né, de verificar a ausência desse protozoário. Então, como o professor Luiz falou, até uma determinada quantidade desses patógenos que são bioindicadores, né, a Escherichia coli, você exige que você analise a água para saber se ela realmente tem criptosporídeo. Então, quando eu abro, por exemplo, né, o portal da Copasa, para que eu veja, né, sobre as doenças e tal, eu vejo a Copasa falando de teníase, de giardiose, de tricuríase, mas não tem uma palavra de criptosporídeo ali. Né? A gente sabe que para fazer esse controle da criptosporidiose, a exigência é cara. Exige-se que tenha biólogos, né, bem treinados, um laboratório que possa fazer essas análises. Né? Os custos são caros, essas metodologias que vêm do... Né, que a própria empresa de proteção ambiental dos Estados Unidos é que... Né, que padronizou esses métodos para se detectar a presença desse patógeno na água. São reagentes que são caros, né? Mas são responsabilidades. Precisa ser feito. Né? Aí eu falo que eu fico triste quando eu não conseguia fazer minha pesquisa, porque eu sempre tive vontade de fazer um projeto, de você analisar a água quando ela está sendo captada, entrando para ser tratada, o tempo de tratamento dela dentro da estação, antes dela ser distribuída, você analisar, e depois na torneira da casa do indivíduo. Eu nunca consegui fazer esse projeto. Agora eu acho que eu vou conseguir. Né? Com o apoio da Unifal, vamos ver se a Copasa me recebe para fazer esse trabalho. Eu estou tentando implantar essa linha de pesquisa para se trabalhar com esse patógeno, porque ele é complicado pelo seguinte... Às vezes, até para os próprios médicos, eu tenho até dó. Porque muitos dos médicos, às vezes, confundem a giardiose com a criptosporidiose. Os sintomas são super parecidos. E nem sempre os laboratórios também de análise clínica conseguem detectar também, porque as metodologias também são específicas, para você trabalhar também com as fezes do indivíduo. E isso, eu não consigo enxergar isso no sul de Minas, eu não estou falando só em Alfenas. Então, a minha intenção é essa, é parceria. Aí que eu te falo, se a estação de tratamento de água não consegue implantar o laboratório, que precisa, porque são responsabilidades. Precisa ter esse biólogo lá dentro, precisa ver, porque esse criptosporídeo, eu já achei ele na água potável, daqui. Eu já encontrei. Os projetos, é o que eu falei, de repente, pode não ser também... Né? Porque você tem as fissuras que acontecem na distribuição da água. Né? Pode ter entrado esse protozoário dentro de um cano desse até chegar na água do cidadão. Então, eu precisava fazer esse projeto para saber se a Copasa está tratando bem a água. Então, não foi o tratamento da Copasa. Agora, é complicado, porque o cloro não inativa esses patógenos, não mata. Aí que é duro. Né? Mesmo que a Copasa queira, né, dizer que não existe criptosporídeo porque trata com cloro, o cloro não mata. Então, é o processo de filtração. É na filtração que você segura o bicho. Agora, está fazendo esse trabalho direto? Está fazendo esse trabalho com responsabilidade? Eu preciso saber. Agora, eu não consegui entrar na Copasa para fazer isso.
Nunca vai entrar.
Não, né? Eu procurei várias vezes quando eu trabalhava lá na outra universidade. Eu nunca tive apoio. Nunca me deixaram fazer esse projeto lá dentro. Quem sabe agora eu consigo esse apoio, né? Esse patógeno, o criptosporídeo, ele é confundido com giardia, porque ele causa os mesmos sintomas e normalmente não é solicitada a pesquisa dele nos laboratórios de análise clínica, porque ninguém conhece, né? Então, nesse ponto, eu fico muito feliz de ser acolhida pela Unifal, porque nós estamos com essa implantação lá, né, desse trabalho. E se a empresa que trata a água não consegue fazer esse trabalho, né, porque não tem o técnico formado, esse projeto meu é isso. Eu quero dar essa assistência para essas empresas. Gente, eu estudei isso 28 anos. Eu vou fazer o que com isso? Caixão não tem gaveta. Então, eu tenho que oferecer isso para a população. Oferecer isso para quem quer realmente ter responsabilidade. Porque é uma coisa muito complicada, a criptosporidiose. Ela é assintomática na maioria das vezes. O indivíduo nem sabe que está eliminando essa porcaria no meio do ambiente, né? E está contaminando. Agora, o grande problema disso são os efluentes. Os efluentes que vão parar nos mananciais, eles saem com esse protozoário, né? E a gente precisa saber como é que está essa situação aqui, né? Então, eu continuo dizendo, eu estou à disposição daqui para responder dúvidas, para ajudar, implantar esse projeto, né? E parceria, é o que eu disse para vocês, lá quando eu estudava em Campinas, a gente tinha uma parceria com a Sanasa. A Sanasa financiava todos os kits de imunofluorescência, financiava tudo para nós, para a gente fazer, dar palestras na região, ensinar os profissionais. O professor Luiz falou aqui na questão do gado, né? A questão do gado, né? Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos 29 espécies de criptosporídeo e 40 genótipos. Entre essas espécies, você tem um genótipo rural, que é o criptosporídeo rural. Um bezerro infectado, ele elimina 10 a sexta criptosporídeo nas fezes numa semana. É muita coisa, gente, como diz o vereador, né? A diarreia dele sai até colorida do bezerro, né? Por esses protozoários. Então, é uma coisa muito séria. A nossa região aqui tem criptosporídeo, tem muita giardia. Eu sempre consegui fazer os meus trabalhos com água do manancial. A gente encontra giardia, encontra criptosporídeo, né? Na torneira, a água tratada, eu consegui encontrar o criptosporídeo. Giardia eu não encontrei, mas encontrei criptosporídeo, né? Então, isso é preocupante. Agora, eu acho que eu vou ser ouvida. Né? Nós vamos fazer essa pesquisa funcionar, e eu queria muito a parceria da Copasa, né? Porque a gente tem que ser, né? Como eu falei, a portaria ela exige, tem tanta Escherichia coli na água, né? ela sugere que sempre se faça um teste para criptosporidiose e giardiose, mas a partir, né, da quantidade de Escherichia coli que você tem na água, é exigência. Então eu pergunto à Copasa, faz-se esse teste para criptosporidiose?
Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Gostaria de agradecer, né, esse momento, né, que é um momento que é onde nós podemos mostrar o que a empresa está fazendo no município. Bom, professora Miana, hoje nós já temos um convênio com a Unifal, né, com alguns alunos e uma professora mestra acompanhando, né, que nossas unidades, nossos reservatórios estão abertos, nossa estação de tratamento está aberta, está sendo acompanhado mensalmente para a questão do íon de flúor na água distribuída. Desde o processo de tratamento, eles fazem coleta em todos os nossos reservatórios e o projeto é de dentro da Unifal. Então, tem esse convênio, né, com vários alunos e uma professora mestra acompanhando. E então, nós já, penso eu que de uns tempos para cá, nós já avançamos e estamos, né, pronto a estar, porque o maior interessado na qualidade de água, tanto a água bruta como a água tratada, eu acho que o maior interessado é a Copasa.
Sim. Né?
Então, nós já estamos com esse convênio, que foi o primeiro nos solicitado nesse período que eu estou aqui, há 3 anos, né, e fez o convênio e está quase no término, que ele foi feito para 1 ano. Então, 1 ano, todos os nossos reservatórios foram monitorados pelos alunos da Unifal.
Tá. Ah. Bom, só que lá ainda não tem a pesquisa para criptosporidiose, porque eu que estou levando.
Sim, tá? Mas eu tenho certeza que quando só tiver alguma posição, eu tenho certeza que a Copasa será parceira sua.
É, com certeza.
E vai me deixar fazer esse projeto lá dentro? É isso que eu quero saber.
Então, tem que se apresentar o projeto.
Porque se a gente consegue fazer esse projeto, a gente consegue isentar muitas vezes até vocês.
Sim, concordo.
Porque o problema pode não estar no tratamento, é o que eu falei, ele pode estar da saída da água na casa do indivíduo.
Agora, eu não posso afirmar que esse projeto, né, só tem que apresentar ele, que nós temos as pessoas técnicas que vão avaliar. Né, e vai falar sim ou não. Igual foi avaliada a questão do flúor.
Entendi.
Igual foi avaliada a questão do flúor e foi aceita sem impedimento nenhum. Então, né, tem que se apresentar qual o objetivo, o que é o projeto. Né, se faz parte dos processos da empresa, eu não vejo. Mas quem define isso são as pessoas, são os técnicos voltados a essa área.
Os laboratórios de vocês têm técnico biológico? É biologia ou só químico? Biólogo.
E em Varginha, hoje, a gente tem dois biólogos lá. E todos os regionais nossos têm biólogos.
Tá, e vocês fazem esse controle da criptosporidiose?
Porque eu sou da área de esgoto, eu não vou saber te responder. Porque teria que ser o pessoal da água. Eu não...
Mas nada impede da Unifal fazer um documento da Copasa perguntando se a Copasa faz esse controle. Se está dentro da legislação... Né? Com certeza, se chegar um documento formal, nós somos obrigados a responder.
Certo.
Né?
Tá.
Falando em convênio, já só um segundinho, o professor de química da Unifal, Guilherme, teve um trabalho de eficiência dos reatores UASB lá na estação de tratamento de esgoto. Eles ficaram 6 meses lá. Dois alunos tiveram um trabalho de conclusão de curso.
Sim.
A Unifenas também tem um contrato de... Já está na terceira, o pessoal da engenharia civil, com o reaproveitamento do lodo. Então, exemplos que a gente tem para falar.
Uma outra grande preocupação é o lodo, né?
Exatamente.
Exatamente. Então, a gente vai implantar essas técnicas, né? E a gente está à disposição, tanto da prefeitura quanto da Copasa. O que a gente quer é contribuir. Tá? Então, eu trago os meus cumprimentos aqui aos vereadores aqui, porque realmente a gente vê eles se movimentando, fazendo isso, né? A população tem que agradecer e eu sou população. Né? Então, a gente tem que levar a coisa a sério, porque existe uma coisa chamada responsabilidade. Né? E a gente tem que realmente arcar com ela se a gente quer ter uma saúde de qualidade. Tá? Muito obrigada.
Obrigado, professora. Com a palavra, a gerente do Distrito Regional da Copasa, Inês Massa.
Boa noite a todos. Eu agradeço aqui a nossa participação. Eu acho que é por aí mesmo, é através do diálogo, e a Copasa tem a oportunidade de estar levando a informação para as pessoas, né? Nós estamos aqui com o nosso técnico, que é o especialista aqui em Alfenas, o Joab, que é o nosso encarregado, e o André, que é o especialista nosso comercial. Isso tudo para trazer realmente a informação de uma maneira bem transparente. O senhor procurador, ele fez um relato do histórico aqui em Alfenas, né, no decorrer da implantação do nosso sistema. Eu queria falar que atualmente, hoje, em 2018, a Copasa, hoje em Alfenas tem uma infraestrutura que, assim, pelo déficit de tratamento e de saneamento no país, é uma cidade até privilegiada, que hoje a Copasa trata aqui 99% do esgoto da população aqui em Alfenas. E em relação à última sentença do dia 18, foi sentenciada no bairro Gaspar Lopes. A Copasa já está elaborando o projeto, tá? E já está com um recurso assegurado em torno de 3.600.000 para essa obra. A Copasa tem a expertise realmente para a implantação dessa obra e, com certeza... de alguma maneira, a Copasa vai estar presente no projeto, na construção da obra e junto com a na execução e a fiscalização da obra, junto com a prefeitura. Okay? como só corrigindo o vereador, o custo da obra ele é assegurado pela Copasa, o repasse vai ser feito pela Copasa, de acordo com o andamento das obras. Então, são investimentos realizados pela própria Copasa. Ok? Hoje nós falamos aqui a respeito do o tema que também ele abrangeu a questão da tarifa da Copasa, e em relação à tarifa da Copasa, como o vereador pronunciou mesmo, ela é regulada hoje pela nossa agência reguladora, e ela pratica, e até os nossos reajustes são realizados em cima de planilhas de custos, né, das atividades da Copasa e dos custos que a Copasa tem com uma infraestrutura, com redes de água, com adutoras, com a estação de tratamento de água, com toda operação que exige. É um processo, eu falo que o processo da Copasa não é um processo simples, é realmente um processo que, assim, de maneira muito destrutiva e que causa realmente muito impacto para a população, por ser subterrâneo. O processo de esgoto, não é, a tarifa de esgoto hoje ela não é 100%, ela é cobrada 95% em cima do consumo de água para quando já existe o tratamento de esgoto na cidade. Quando não existe o tratamento de esgoto, a Copasa cobra 37,5% do valor da água, né? E por quê? E muita gente fala assim, por que que quando não trata o esgoto ainda cobra uma tarifa em cima do valor, em função do valor da água? A Copasa ela faz a coleta de água, ela disponibiliza redes, as redes de distribuição, ela coloca água na residência, então isso exige toda uma infraestrutura, toda uma operação, toda uma manutenção e toda uma equipe especializada para isso. Entendeu? Então, em relação à tarifa, isso não é 100%, é 95%. E depois eu até vou passar a palavra para o nosso especialista comercial, porque as pessoas têm muita dúvida em relação por que 95% em cima do consumo da água, né? Do que se consome de água. O André vai dar uma explicação sobre isso. Em relação aos resultados dos parâmetros apresentados, né, pela Unifal, os resultados são de 2016, eu acho que isso já foi bem respondido pelo nosso técnico químico aqui, que se pronunciou sobre os parâmetros hoje que a Copasa ela atende, né? O anexo 20, né, da consolidação hoje do SUS, que substituiu a portaria 2914. Né? A doutora, parabenizo pela preocupação, realmente é uma responsabilidade mesmo. Como o Joab colocou, a Copasa é uma empresa parceira, ela está sempre aberta aos convênios, e eu, como gerente do regional do Distrito de Varginha, me coloco à disposição para receber uma proposta da Unifal em relação ao assunto e apresentar às unidades competência da Copasa o trabalho, né, e, se for o caso, né, e aprovado uma parceria com a Unifal para o assunto, que é o assunto importante da Copasa, é a nossa atividade, né? Então, me coloco à disposição, tá? Nós já temos os outros convênios, então, assim, isso demonstra que a Copasa tem portas abertas pelos outros convênios que ela já mantém hoje com a Unifal, né? É isso que eu queria dizer, e a Copasa está presente aqui, queria falar um pouquinho do investimento, que ela tem de hoje 99%, com a obra que vai ser realizada em Gaspar Lopes, a gente vai chegar ao índice de 100%. A Copasa já investiu no tratamento de esgoto em Alfenas cerca de 50 milhões. É uma estrutura de relevante, de muito impacto, uma obra que exigiu redes coletoras, interceptores, e essa estação de tratamento, para quem não conhece, é importante que as pessoas conheçam a nossa estação de tratamento de esgoto hoje, da Copasa em Alfenas. Ela é referência, né? A Copasa, ela é, como o Gilberto falou, a Copasa hoje, ela sofre, ela é regulamentada nos seus parâmetros de todas as amostras, de todas as análises que é feita, inclusive a frequência das análises, os pontos de coleta das análises, a Copasa exige, mesmo porque a gente é muito fiscalizado por órgãos ambientais, a gente recebe muito atendimento, às vezes, de Ministério Público, promotorias, então, assim, não tem como não obedecer os parâmetros da legislação, tá? Mas eu queria estar também me apresentando aos vereadores, né, parabenizar, é importante o debate aqui, é importante para a gente estar aqui colocando, trazer nossos técnicos e apresentar realmente as informações, isso é transparente. A água é um dos serviços pela essencialidade da água, né, ao cidadão, né, e me colocar à disposição. Eu estou na gestão do distrito há 6 meses, colocar à disposição para as informações, qualquer questionamento, aberta à Unifal, será um prazer para nós, um prazer para mim mediar e estar recebendo propostas ali. Muito obrigada.
Obrigado.
Eu queria só fazer mais uma ressalva aqui. Eu queria pedir a palavra do André, porque a questão da tarifa, às vezes, muitas vezes, assim, é de muito interesse, né, das pessoas estarem. E um pouco antes de estar aqui, estávamos nós dois olhando o percentual do que atende em relação a faixas de consumo. E nós observamos que em Alfenas, um pouco mais de 4 mil clientes, eles se enquadram na tarifa social, que é, com isso, recebe em torno de 50% a 55% de desconto. Eles se enquadram nessa categoria. E que cerca de mais de 60% se enquadram numa faixa de 0 a 15 metros cúbicos. Então, assim, que é onde a tarifa tem o preço menor. Então, isso são estudos, isso é importante, essas informações trazerem para vocês. Então, eu passo a palavra ao André, que pode dar uma explicação sobre a questão da tarifa.
Só um minuto, Inês. Com relação à sua fala, não é só o Gaspar Lopes, viu? A Unifenas também.
Desculpa, fazendo correção. Unifenas, Gaspar Lopes. E o zoológico, incluído também nessa obra de 3 milhões e 600 com recurso assegurado.
Aí vão ficar ainda a ponto de discutir a estação 01 e a estação 03. Já estão concluídas, elas foram demonstradas. Então vão ficar faltando zoológico, Unifenas e Gaspar Lopes. E esses recursos já se encontram na conta da Copasa?
Já se encontram assegurados para execução da obra.
Que bom.
A palavra, André.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, cumprimento todos os presentes aqui hoje nessa audiência pública de suma importância e venho falar um pouco sobre a questão tarifária da Copasa, que é o que afeta a maior parte das pessoas que estão aqui hoje, né? O que tem que ficar bem claro em relação à tarifa, né, a questão tarifária que a Copasa pratica, conforme foi falado aqui anteriormente, é a agência reguladora do Estado de Minas Gerais, e aí seria bom todos estar consultando essa agência, que ela sempre tem audiências públicas, ela sempre está colhendo informações diretamente de vocês, usuários, para estar estabelecendo as tarifas que são praticadas pela Copasa. Então, conforme a participação de vocês nas audiências locais, é importante também participar dessa agência, que é a nível estadual. Tirando a dúvida de todo mundo, a mesma tarifa praticada em Alfenas é praticada em todas as localidades onde a Copasa detém a concessão. E aí a gente tem a tarifa de água, que todos pagam, e a gente tem duas tarifas de esgoto, duas vertentes. A gente tem a tarifa EDT, que é esgoto dinâmico tratado. Esse esgoto dinâmico tratado, o que compreende? Ele compreende todo o serviço lá de coleta, lá da tua casinha, você foi lá, usou um vaso sanitário. Aquilo ali vai para a rede, que sai na ligação, que vai lá para a rede coletora da rua, aquilo passa na rede, que chega na nossa estação de tratamento de esgoto. Isso daí vocês pagam a tarifa EDT, que foi mencionada aqui. Hoje, a partir de agosto desse ano, ela é 95% proporcional ao seu consumo de água. Mas por que 95%? Porque até nos dias atuais, a gente não tem, pelo Inmetro, um equipamento para medir o esgoto, para medir o esgoto que sairá da tua casa. Então, através de vários estudos, chegou, né, a esse percentual. Agora, a gente tem casos, infelizmente, olha para vocês verem, a gente vive numa cidade, de tudo quanto é lugar, que a gente tem as questões de relevo. Tem alguns casos que a gente não consegue coletar, tratar o esgoto, dependendo de algumas obras que têm que ser feitas. Então, todo esse recurso tem que ser assegurado e tudo. Caso do Gaspar Lopes. No Gaspar Lopes, a gente não cobra tarifa EDT, porque a gente não trata ainda, mas vai tratar. Lá, a gente cobra tarifa EDC, esgoto dinâmico coletado. Então, a gente cobra essas duas formas de tarifa. Só que a tarifa, além dela ter essas características, ela tem uma composição. Ela é formada de tarifa fixa e tarifa variável. Você não gastando água, tendo consumo zero, porque aquilo lá que o nosso vereador até citou, que a gente tinha lá na regra de 0 a 6, depois reduziu o consumo, ficou insustentável para as empresas de saneamento de um modo geral manter aquelas faixas de consumo. Porque a gente sabe, a gente passou por várias crises hídricas aí, né? A gente sabe da falta d'água que é. E os clientes que economizavam água nas casas deles estavam sendo penalizados, porque ele tinha lá um consumo de 0 a 6 e ele não gastava, pagava 6 metros cúbicos. A Arçai veio, fez um estudo e verificou assim, não, esses clientes aí, se eles não usam, eles têm que pagar a tarifa fixa. E aí, né, criou-se a tarifa fixa. Você gastando ou não, você vai pagar uma tarifa fixa. Você gastou 1 metro cúbico no mês, você vai pagar a tarifa fixa mais um metro cúbico lá. Então, a gente fez um estudo aqui de Alfenas, analisando todos os clientes de Alfenas, e hoje a Copasa, ela segmenta o mercado dela em 5 categorias de uso. Primeiro, os clientes sociais. Foi citado pelo vereador aqui a questão da preocupação das famílias de baixa renda, porque o rico tem para pagar, mas o pobre não tem. A Copasa tem essa preocupação. A Arçai tem essa preocupação. E preocupado nisso, foi criada a tarifa social. As famílias de baixa renda, que ganham salário, a renda per capita da família, igual, menor ou igual a meio salário mínimo nacional, e que tem o número de inscrição social, eles podem ir na prefeitura, no setor de CRAS, emite a folha resumo dele, ele leva na nossa agência de atendimento e nós cadastramos ele na tarifa social. A tarifa social, eles têm um desconto que na tarifa fixa 55% e nas outras faixas de consumo 50%. E conforme a Inês mencionou aqui, nós temos só nessa categoria social em Alfenas 4.065 clientes, que corresponde a 10% de todas as economias de Alfenas. Então, a empresa tem a preocupação, sim, em olhar para esses clientes que têm dificuldade. Só que também a empresa tem um compromisso com aquele que paga em dia. O cliente, para manter o benefício da tarifa social, ele tem que manter adimplente com a Copasa, porque senão o benefício dele naquele mês que ele está devendo é suspenso e quando ele volta a pagar, restabelece novamente. A questão do residencial é o grande público nosso. As nossas economias, em maior parte, são residenciais. E esse público, ele corresponde a 68,5% de todos os consumidores de Alfenas. E aí a gente pegou as faixas de consumo e chegou, conforme a Inês colocou aqui, que 59,51% desse público consome de 0 a 15. E aí eu trouxe uma tabelinha aqui, ó, a tabela tarifária que está vigente, e nela está a cobrança de água e esgoto. E se a gente analisar aqui, aqui e pegar, por exemplo, da faixa de 15, o cliente da faixa de 15, ele paga uma tarifa de esgoto de R$ 66,43. Eu estou falando só de esgoto, que tem que somar água também. Agora, gente, vamos ser assim, pega esses R$ 66,43 e vamos dividir por 30 dias, vai dar R$ 2 e poucos centavos por dia. Se você comprar uma água, você já está pagando a tarifa de esgoto. E assim, o serviço que você paga da tarifa de esgoto, você está pagando um trabalho ambientalmente, né, conforme todos informou aqui, a preocupação ambiental que todos têm. E a gente vive hoje buscando a sustentabilidade. A gente vive, né, buscando viver socialmente, a parte econômica, e não podemos esquecer nunca a parte ambiental. Obrigado, né? Acho que eu esclareci, se tem alguma dúvida, mas a tarifa da Copasa, ela é praticada dessa forma.
André, você falou aí, mas acima de 15, qual é o mínimo aí que nós temos que pagar? Qual é o metro cúbico?
Hoje não existe tarifa mínima mais, hoje existe tarifa fixa. Ah, tá. Se você gastou ou não na sua casa, por exemplo, se você está enquadrado na categoria residencial, se você não teve consumo nenhum na sua casa, você vai pagar R$ 15,97 de água e, e 95% proporcional a isso, que vai dar R$ 15,15. Então, você vai pagar uma tarifa de R$ 31,12. Só que aí o que acontece? A gente orienta os clientes da seguinte forma. Se você tem um imóvel e não está tendo atividade nele, para que pagar a tarifa fixa? Vai em uma das agências de atendimento nossa e pede tamponamento a pedido. Aí o teu vínculo, ele fica, né? Naquele período não vai vir conta nenhuma para você. A partir do momento que você passa a ter atividades no imóvel, você vai lá, pede a religação, a Copasa tem 48 horas para religar e você vai pagar uma taxa de R$ 6,73.
Obrigado, André.
É assim, você pega lá o salário da a tua renda familiar e você divide pelo número de pessoas que moram na casa. Se for menor ou igual a meio salário mínimo nacional, você tem direito.
Meio salário per capita.
Meio salário mínimo nacional.
Então, por pessoa.
Mesmo da família. Isso, isso mesmo.
Uma palavra...
E o CRAS, ele emite uma folha resumo, que nessa folha resumo já vem certinho. Só você chegar lá, já está certo.
Obrigado.
Por nada.
Com a palavra, doutora Jaqueline Abreu. Filha do Dr. Laércio.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente, a todos da mesa, ao meu colega, Dr. José Ricardo, colega de faculdade e de profissão. Eu vou tentar ser breve na minha explanação. Eu fiz algumas anotações ao longo do período, né, aqui, que eu fui ouvindo o que era falado. E acho importante falar que a minha presença aqui é para defender o consumidor, continuando o legado do meu pai, que foi diretor do PROCON e, após, instituiu a PRODECON. Com os projetos de cuidar, proteger o consumidor. Durante o período que ele esteve no PROCON, ele verificou que o consumidor era extremamente lesado. Em várias situações, desde a compra de pequenas coisas até o caso do tratamento de esgoto. E ele, vendo isso e não aceitando essa situação, ele dedicou os últimos 15 anos da sua vida à PRODECON, lutando pelo que ele entendia e via ser o correto. A minha presença aqui não tem nenhum caráter político, não tem essa função. E agradeço a homenagem que foi feita para ele aqui, para o meu pai, no início da sessão. Eu não estava presente, atrasei-me um pouco, mas agradeço. Eu vou falar uma questão que eu mesma pude constatar, uma experiência própria em relação ao tratamento de esgoto. Primeiramente, o cheiro, que é terrível, quando passamos naquela estação que tem lá perto do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, não. Lá da Polícia Militar. Acho que é isso, né? E a água que chega na casa da gente. Eu não sei se alguém de vocês já teve uma experiência desse tipo. Mas um dia, por engano, eu tomei a água sem passar pelo filtro. Eu me senti extremamente mal. Um enjoo, dores de cabeça. E eu falei, isso não está certo. Vou fazer novamente esse teste. E tomei essa água de novo. Me senti mal novamente. Muita coincidência. Não sei se vocês, alguém, já teve esse tipo de experiência. Outra questão importante que eu acho que deve ser considerada é que a Copasa não é um problema apenas para Alfenas, mas diversas cidades. Diversas cidades estão com problemas semelhantes, lutando pelos seus direitos de consumidor. Então, não é um problema de Alfenas, é um problema da empresa, que não cumpre seus deveres. Eu vou falar um pouco do processo que a Prodecon propôs em 2009, quando meu pai era o superintendente. Para quem tiver interesse, o número do processo é o 00169101270. É uma ação civil pública, onde foi requerido a declaração da nulidade da Lei 3561 de 2003. Nesse processo, toda a pesquisa realizada em relação à água, ao meio ambiente, às cobranças indevidas da taxa de esgoto, são méritos do meu pai, Dr. Laércio. Deixo isso bem claro. Eu apenas ajudava, mas o mérito todo é dele. Com essa ação, o que acontece? O município, ele tem condições de tratar o esgoto. Não precisa da Copasa aqui. Existe um Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, que está inativo, porque a Copasa entrou e comprou do município por 3 milhões esse patrimônio, o que é ilegal. E o que aconteceu? Foi declarada nula. Foi declarada nula no Supremo Tribunal Federal a venda do patrimônio público. O município tem total condição de reativar o DEMAI e tratar esse esgoto. Haveria, sim, a cobrança de uma taxa, mas seria mínima, porque o município visa o bem da população e tem recursos para isso, sendo que a Copasa visa lucro, somente lucro. E meu pai conseguiu na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, a anulação dessa cláusula, a cláusula terceira. E o que seria o mais correto é a ativação do DEMAI. E a população tem direito de receber todo o valor pago das tarifas de esgoto, um esgoto não tratado, desde 2003, mês a mês, todo o valor que foi pago. O projeto do meu pai era entrar com uma ação nesse sentido, para cobrar da Copasa. A Copasa são dados do processo. Ela usufruiu, nos últimos anos, de mais de 500 bilhões de lucro. Alfenas. Ou seja, a população tem direito de receber, e a lei fala, cobrança indevida, restituição em dobro. Todos têm direito de receber em dobro. Não digo que seria uma ação rápida, mas todos teriam direito. Inclusive, é pertinente mencionar que a ação que foi proposta, ação fiscal, onde o município recebeu a multa pela não execução do contrato, fica claro que a Copasa jamais tratou o esgoto. A gente vê em reportagens, vê em jornais, que é jogado todo o esgoto na represa, poluindo o meio ambiente, matando os animais. A cada dia isso fica mais claro, não tem dúvida. A Copasa não precisa estar aqui. E o município, eu tenho certeza que ele não se oporia em reativar o DEMAI. É apenas uma questão de realizar. A Copasa não precisa estar aqui. Inclusive, com essa ação, que foi proposta pela Prodecon, e eu estava até dando uma olhada no processo, a execução seria nesse sentido, de suspender as cobranças e a Copasa sair de Alfenas. E o tratamento passar a ser do município. Eu não estou contra a Copasa, mas a atitude ilegal dela. Ela não age em prol da população, não visa o bem comum, ela objetiva o lucro. E já estamos sofridos demais, já passamos por muitas crises para continuar pagando mais caro por um serviço que não precisa, por uma empresa que não precisa. O município visa esse bem comum e ele tem total condição de implementar, de reativar. Bom, eu acho que é isso, de uma forma bem sucinta e rápida, né? Eu expliquei um pouco do que seria a ação proposta pela Prodecon, o objetivo dela, e acho que eu esclareci um pouco de algumas coisas que a população, pouco, né, representada aqui, não tinha conhecimento. Agradeço a todos.
Muito bom, doutora Jaqueline. A gente agradece, né, por nos esclarecer. Até seria importante, pelo que você mencionou aí, da questão do município se responsabilizar, talvez pelo tratamento, né, da água na nossa cidade, né, que o prefeito estivesse aqui, né, para ouvir isso, né, e nos dar também a oportunidade, né, de falar sobre uma futura possibilidade, o quanto seria de custo para o município para poder iniciar uma possibilidade dessa, juridicamente, né, doutor, também ver, né, juntamente com a doutora Jaqueline, a possibilidade disso acontecer, né, porque pelo que eu estou vendo aqui, como a gente está debatendo aqui e pelo que foi falado pelos representantes da empresa aqui, está longe da gente conseguir pelo menos reduzir o valor do consumo aqui, né, pelo que a gente viu.
Então, a gente teria que buscar uma outra situação. Né? Como também a possibilidade do município financiar o projeto da, da doutora ali também. Né? Poderia ser... É, o prefeito poderia estar aqui para poder também, né, nos dar uma possibilidade dessa para poder fazer um estudo diferente, né, do que a professora e doutora aqui falou para nós, né, doutor?
Só independente de qualquer coisa, só registrar que nós colocaremos no site da Câmara Municipal todo o conteúdo de decisões. Depois eu vou estar pegando com a nossa colega doutora Jaqueline também todo o teor, disponibilizando numa pasta de fácil acesso. Estou falando com a equipe do pessoal de informática, para que a população também tenha noção. A gente ser bem transparente, desde as medidas judiciais, que às vezes fica difícil do pessoal buscar no site do TJ, né, Jaque? E deixar bem claro essas questões todas que foram colocadas, no sentido porque é possível, dentro de um procedimento chamado encampação. A encampação é um procedimento que ela existe, só que ela tem custos de servidores, contratação, isso tudo. Então, assim, teria que fazer essa análise e todo o teor do que está sendo discutido, viu, Flauzino, nós vamos estar encaminhando, sim, para eles vão tomar ciência, nós vamos notificá-los do teor da audiência, de todo o conteúdo que foi discutido, de todos os posicionamentos, respeitando todos os posicionamentos, mas levando ao conhecimento todas as possibilidades, inclusive o procedimento que foi colocado, que é um procedimento chamado encampação. Poder público encampa o serviço da concessão pública, mas para isso ele tem que ter totais condições de exercer um problema, um procedimento, tudo da maneira como ela é feita. Então tudo tem que ser bem avaliado, achando a melhor solução, mas sabendo que existe sim e pode e é possível. Né? Mas vai ficar disponível para todos, não só para quem está presente, mas para quem vai estar tendo conhecimento disso. Nós vamos deixar disponível aí, no mais tardar, acredito que nos 5 dias, a gente consegue deixar disponível no site para que toda a população tenha conhecimento, desde a lei de 2003, aos processos que ensejaram as leis, e toda a documentação, e inclusive a ata final, né, que vocês estão assinando lá fora, mas nós vamos estar encaminhando depois para a Inês e para a Sinara também, que é a presidente hoje, e também um pedido do vereador Flauzino ao futuro governador. Né? Nós temos que fazer essa cobrança diretamente com o futuro governador. Nós estamos a ponto aí, 2 meses e meio para o governador atual sair, vai haver uma troca, possivelmente, na Copaz em relação às diretorias, determinadas situações, e nós vamos também estar fazendo essa cobrança diretamente do governador, com base em tudo que está sendo discutido aqui na própria audiência pública, certo?
Com certeza, doutor, porque nós não estamos satisfeitos. Né? E também, até para poder lembrar, doutor, dessa venda irregular, né, do patrimônio público, né? E isso daí é de extrema importância a gente, né, levantar esse assunto. A senhora está de parabéns. E eu acredito que foi por um valor a preço de banana ainda, né? Além de ser irregular, a preço de banana, né? Passar a palavra para o vereador fazer aqui um breve comentário, depois já vou abrir a tribuna aqui aos nossos representantes da população.
Eu queria dizer à gerente Inês...
Pois não.
Você disse que a obra... da Unifenas, da Gaspar Lopes e o Zoológico. Tem uma parceria com o município. Só que no contrato fala que vocês tinham que fazer o esgoto do perímetro urbano. E tudo isso que você falou faz parte do perímetro urbano. Correto? Que tipo de parceria seria essa? Porque a prefeitura não tem dinheiro nem para comprar insulina. Tá bom? Outra coisa também...
Por favor, só respondendo essa pergunta.
Sim?
O que eu falei, seu vereador, a Copasa já está com... Esses recursos serão assegurados pela Copasa. Tá? Ela já está elaborando os projetos para cá. Então, aqui, aquela correção que eu fiz no, o vereador que esses recursos não sairiam do bolso da população nem do município, estão sendo assegurados pela Copasa para a execução das obras.
Que bom, que bom. Então, o problema é o seguinte, eu quero fazer uma denúncia da Copasa, que essa fala minha rode todo o universo, tá? Porque o que eu vou falar aqui é muito grave e prova, tá? Então, esse aí vai para você. Ó, o Gilberto, né? O Gilberto disse que não usa produto químico para fazer o tratamento.
Esgoto.
Do esgoto, sim, do esgoto. Pessoal, aqui em Alfena nós temos o aterro sanitário, tá? O lixo da cidade vizinha vem tudo para Alfenas, tá bom? Ali tem aqueles, tipo a piscina, vai jogando, e o lixo vai decompondo. E se forma o churume.
Churume.
O que é isso? É a decomposição da matéria, né? Viva, é o morte, claro, né? E acontece, então, é recolhido. Eu não me lembro se é 2 ou 3 caminhões por dia de churume. Aí chega lá, é jogado. E Alfenas Ambiental paga por isso. Acho que a Copasa vai lá, recolhe o churume e leva lá para o tratamento. Tá? Olha, é o pior desastre ecológico que existe no mundo. Ela se chama o churume. Aonde eu quero chegar? Se vocês não usam produto químico, vocês jogam lá. Óleo, é o óleo, gente. Óleo não se mistura com água. Se eu estiver errado aí, vocês me falam. Óleo não se mistura com água. Para onde que vai esse óleo? Quem que matou esses peixes lá, 30 mil toneladas? Então, é aí, ó. Então, essa é a Copasa que nós temos. Não respeita. Furnas também finge que não está acontecendo nada, né? Porque os deputados é tudo junto lá, né? Furnas finge que não vê. Promotores não finge que não vê, né? Então, o que está acontecendo? Alguém tem que fazer alguma coisa. Esse churume está indo para a represa. Tá? Aí eu pergunto, que credibilidade que nós possamos dar para essa Copasa? Eles não têm culpa não, não estou falando para eles. Eu estou falando isso, eu espero que os acionistas da Copasa, que essa fala minha chegue até a eles, a gravidade que está acontecendo com eles, porque isso é uma covardia com a humanidade. Que nós pagamos o tratamento 100% e não temos. Quem gostou, gostou. Não gostou, já falei.
Eu só gostaria de passar a palavra para o nosso técnico químico, mas antes disso eu queria fazer uma observação. Se esse chorume estivesse indo para o manancial, não precisaria da ambiental destinar esse chorume para a nossa ET. Ele faria isso diretamente. Por favor, nosso técnico químico.
Primeiramente, nós temos um contrato com eles que chama Precend, que isso é no estado de Minas inteiro. Se entrar no tanto é que até das normas deliberativas da Arsai foi que está estipulado esse Precend, que nada mais é que é o tratamento de esgoto de empresas, desde que ele respeite parâmetros de lançamento na nossa estação. Como você bem diz, nossa estação, a gente usa tratamento biológico, que é o tratamento de decomposição de matéria orgânica. Então, é o seguinte, como você falou que eles têm dois poços lá. É, lá, primeiramente, é uma lagoa de anaeróbia e uma lagoa facultativa. Os professores que são da área sabem o que eu estou falando. Então, eles fazem essa redução dos parâmetros. Por quê? Se eles não fizessem essa redução de parâmetros, nossa estação não poderia estar recebendo esse chorume deles. E outra coisa, esse chorume foi feito o cálculo de quanto em quanto tempo pode ser lançado e tem todo um cálculo para não impactar no nosso efluente. Então, isso aí não tem nada de errado nesse procedimento. Isso é feito no estado inteiro.
Inês, com relação à questão que eu falei de mais gás para a população, é por causa que existe uma ordem judicial que foi lida pelo doutor Zé Ricardo aqui, onde passa a responsabilidade do município de Alfenas, né, com relação a...
Exatamente, mas as expensas da Copasa. A Copasa, os recursos serão assegurados pela Copasa.
Agora está esclarecido. Vou passar a palavra agora ao público aí, representantes da população. Comentários aí de 5 minutos, ao Juquiel dos Santos, representando a ONG Cidadanias Pro Alfenas.
Boa noite a todos. Parabenizo o vereador Frauzino pela coragem, pela ética de estar lá. Quero dizer aqui que o que eu vou dizer não é nada de pessoal contra esses pais de família, essa mãe de família que está aqui, que são cidadãos alfenenses igual a gente e merecem todo o respeito. Eu quero dizer inicialmente que fui parceiro, a doutora sabe disso, do meu estimado, querido amigo em memória, que Deus o tenha, o doutor Laércio, tá? Nesse processo tem parte de documento que eu forneci. Por ser técnico em segurança do trabalho, conhecer epidemiologia, edificações e por ser bacharel em direito, todo mundo me conhece, todo mundo sabe, eu fui um dos primeiros que se posicionou contra essa Copasa. Eu fiz vídeo, eu procurei Ministério Público. Depois, o doutor Dosa deu um parecer num processo dizendo que o contrato era inidôneo, ilegal e inexistente. Tá? Aí eu pergunto, aonde está o judiciário que não toma uma atitude? Tá? Para completar, na página 121 da CPI que caçou o DEG, está lá quanto custou essa maldita lei que nos entregou para a Copasa. Tá? A Copasa, todo mundo falou aqui que ela é forte, é poderosa, ela é poderosíssima. A Copasa, ela tem como acionista o grupo Samarco, que é da família Rothschild, tá? Segundo teorias de conspirações, um dos 8 homens que mandam no mundo. No mundo, há uma briga entre a família Rothschild e o povo coreano, que anda comprando empresas de saneamento básico. A Copasa, ela tem 51% capital estatal e 49% capital o quê? Privado, empresários, mercenários, gente que não estão nem aí com o meio ambiente, porque custa caro o filtro, custa caro o produto químico, como a doutora falou ali, a pós-doutorada, né? Tá pós-doutorando. Então é lamentável, senhores, e o senhor não se iludam. Primeiramente, parabéns aos senhores por ser a mínima parcela do povo de Alfenas que está aqui. Não se iludam. Copasa vai continuar fazendo o que quer conosco. Porque tem o judiciário debaixo das suas asas. Tem o Ministério Público debaixo das suas asas. Só não tem um doutor José Ricardo e uma doutora e um doutor Laércio que está em memória e não tem Juquiel dos Santos. Porque eu cheguei a ser procurado por gente da Copasa quando eu comecei o manifesto e jogar carroça com capim pro povo de Alfenas. Porque quando o rebanho se une, o lobo dorme com fome. Nós, sociedade, não podemos tolerar mais o que a Copasa está fazendo conosco. E com essa sentença que tem no STF,
cabe sim ao atual prefeito, senhor Luiz Antônio da Silva, Luizinho do PT, encampar o serviço e ter autonomia sim. E os funcionários da Copasa que quiser ficar conosco no município serão muito bem-vindos, porque são profissionais. Mas não é isso que vai acontecer. Nós vamos continuar pagando taxa de esgoto, nós vamos continuar tendo água cara, vereadores vão continuar falando, prefeito vai continuar indo em rádio, em televisão e falando, tá? Então pode preparar seus bolsos. Somente o dia que nós tivermos um prefeito, com todo respeito aos que passaram e o que está aí, do saco roxo, falar, Copasa, estou encampando o serviço. Vai ser difícil no início? Vai, porque não vamos ter profissional especializado. Embora temos grandes químicos aí, na Unifenas, na Unifal. Tá? Então, a realidade é essa. Não se iludam. Parabéns ao Frauzino que fez e trouxe o povo aqui. Parabéns. E outra, falou-se aqui que a Copasa dá problema em cidades, em todo o sul de Minas. Dá. Por ter se tornado a liderança que eu tornei, e fique bem claro, não sou candidato a nada. Já passou duas eleições que eu estou em Alfenas, vem vindo uma terceira, não sou candidato a nada. Eu sou cidadão. Então, o que, que eu quero dizer aos senhores? Eu fui chamado em Carmo do Rio Claro, tem ata da Câmara lá que quis saber. E eu expliquei. Serrania tá me chamando, está me acompanhando. Tá? Fama. Fama, sabe o que, que a dona Copasa fez? Fez um pinicão na frente de um restaurante de um amigo nosso, porque ele era adversário político do prefeito. E coletou todas as fezes e jogou lá. Quem duvidar, vai lá ver. Chamou eu, gravei. O filho do prefeito foi me ameaçar, disse que ia me processar, me matar, fazer o seu o quê. Não o atual prefeito. Aí, ele era presidente da Câmara, o vereador veio buscar eu aqui, eu fui lá, fiz o vídeo. Pode entrar no YouTube que vocês vão ver o vídeo. Vão ver um vídeo também em Alfenas, que tinha um esgotamento ali, jogando fezes num sítio, há mais de 16 anos. Há mais de 16 anos. Aí era Semana da Água. A Polícia Ambiental estava comemorando a Semana da Água. Vê o meu vídeo lá, se não é cômico, além de trágico. Pode ver lá, Juquiel, YouTube, vocês entram lá e põem Copasa, Juquiel, para vocês verem o que aparece. Eu peguei e falei, a Polícia Ambiental está comemorando Semana da Água, vai comemorar a Semana do Capeta, do Inferno, porque quem respeita o meio ambiente é do capeta. Tá aí o senhor juiz, o senhor está aí no fórum e o senhor promotor, o senhor não está vendo isso? Na outra semana, a dona Copasa foi lá e arrumou 16 anos de irresponsabilidade, de ilegalidade e moralidade. Para terminar, não que, agora não vou defender a Copasa. Tem gente pior que a Copasa, viu gente? E Machado tem uma empresa que pratica suinocultura, cria porcos. Os dejetos dos animais estão apodrecendo a água do Ribeirão São Tomé. O Ribeirão São Tomé é o afluente. A piscicultura trabalha com hormônio e com antibióticos perigosíssimos. Tá? Tá, não, é que o tempo é curto, se for aplaudir aí corre o tempo. Então eu queria dizer para os senhores o seguinte, sabe o manifesto que eu proponho para essa casa, com todo o respeito, o senhor vereador e idealizador, o senhor jurídico da Câmara e a senhora advogada, faça uma ata, encaminhe para o Ministério Público uma ata digital com a gravação de tudo que está sendo falado aqui, para ver que se compra 1, 2, 3 mil. Mas tem gente que não se vende. Eu não vou me vender para a Copasa, eu não vou me vender para ninguém, eu não sou candidato a nada. Eu tenho grandes amigos na política que são melhores que eu e eles eu vou apoiar. Então eu quero dizer aos senhores, tome cuidado com a água que vocês tomam. Vocês estão bebendo veneno. Entre no Google e ponha lá, Sul de Minas, maior índice de câncer do planeta. Do planeta. Por quê? Porque nós estamos bebendo agrotóxico, estamos bebendo hormônio de peixe, estamos bebendo antibiótico de peixe, estamos bebendo fezes suínas. Tá? Então, o que eu tenho para dizer, para terminar...
Concluir, Juquiel, por favor.
Para concluir, que a Copasa investiu 51 milhões. Os senhores não investiram 51 milhões, não. Os senhores ganharam mais de 100 milhões em patrimônio público numa fraude, numa corrupção, numa pouca vergonha e num povo omisso. Omisso. O povo de Alfenas é omisso. O próximo manifesto que eu digo para os senhores é o seguinte: nós íamos lá no fórum e bater nos gabinetes dos juízes civis dessa cidade, tá? Porque eles ficam lustrando cadeira, ganhando dinheiro, erroneamente ou certamente, sei lá, me importa lá o dia que eles estão ganhando, e não julgam o jeito que tem que julgar. Porque ai do juiz, isso está em Provérbios, ai do juiz que não faz o justo julgamento, ai do juiz. Eu tenho meu karma e vou levar meu dharma, eu tenho certeza que eu vou prestar conta do que eu faço. Mas uma coisa eu não vou levar comigo, o silêncio e a mansidão diante da corrupção. Então, não, senhores, mas a Copasa é corrupta, a Copasa é ladra, a Copasa é imoral, a Copasa, como diz o nosso vereador, ela é uma pessoa jurídica, ela não tem sentimento. Mas os diretores, os acionistas, deviam criar vergonha na cara e ter coragem de olhar para o povo e falar: povo de Alfenas, povo do sul de Minas, me desculpe, eu estou dando veneno para vocês beber. Sem falar o flúor, viu? O flúor trabalha na sinapse do cérebro e domina o teu raciocínio. Boa noite a todos.
Obrigado. Uma palavra, cidadão Iago Felipe. Minutos, Iago.
Boa noite ao público presente, boa noite a diversos vereadores. Então, eu queria saber por que que tem bairros que a gente paga taxa de esgoto, mas tem bairro que a gente paga mais barato, mais caro, na nossa cidade de Alfenas. E tem como supor, O bairro Santa Rita, nós pagamos um preço. E o outro bairro, o Redenção Oliveira, a gente paga uma taxa mais caro. E outra coisa. E eu quero saber também, tipo, vocês pegam, tampar um buraco. E em vez de vocês pôr o material certo, vocês põem a terra. Isso, e toda vez que a gente anda, esses dias eu estava passando na rua, você sabe o que aconteceu, ô Frauzinho? Eu estava andando, fundou. E isso, eu quero saber por que está acontecendo isso na nossa cidade de Alfenas. E outra coisa que eu quero deixar bem claro, ô Frauzinho, as pessoas cavam o buraco e às vezes não vai lá acabar o serviço e põe a placa. E essa placa à noite fica no escuro e a pessoa passa correndo e freia. E eu queria saber por que nós paga essa taxa, esse canto. Às vezes é um lugar mais barato, um lugar mais caro. E eu quero saber. Muito obrigado. Obrigado a vocês, vereadores. Obrigado a vocês.
Ele fez uma pergunta. Você quer uma resposta, por favor?
Você fez a pergunta? Então, o jovem, conforme a gente havia já anteriormente colocado, aqui em Alfenas, exceto o bairro Gaspar Lopes, que tem essa questão da obra, todos os outros bairros pagam a taxa esgoto dinâmico tratado, que ela corresponde a 95% proporcional que você usa de água. Se um imóvel do teu vizinho, o que vai definir a questão do valor tarifário é exatamente o volume consumido, entendeu? Mas a taxa, a tarifa de esgoto, ela é a mesma. Não tem essa diferença, não.
O que diferencia é o consumo de uma residência para outra. Ou pode haver alguma outra adicional, um, por exemplo, um atraso, ou um parcelamento.
Alguma...
Não. Nessa casa não tinha parcelamento, não.
Não, ok. Eu estou falando que pode ser isso. Agora, a diferença de um imóvel com outro é o consumo que tem. Pode ser que numa residência tenha um consumo, em outra casa tenha outro consumo.
Não, tudo bem.
Ok. Agora, eu queria passar, você fez uma outra pergunta sobre a recomposição do pavimento aqui.
Isso.
Então, o Joab é o encarregado do sistema.
Oi, Iago. Boa noite. Essa pergunta sua vai de encontro com a Dominguinhos também fez sobre a recomposição, né? Hoje, em Alfenas, nós temos uma empresa terceirizada, né? Que ela é responsável por toda a recomposição, e a recomposição tem critérios para ela fazer. Se alguma recomposição nossa ficar errado, né, é igual, né, Nossa agência de atendimento está aberta, nossos canais de relacionamento estão abertos para reclamações. E toda reclamação que nós recebemos é tratada, né? Tanto do Legislativo, Executivo e de nossos clientes. Nós procuramos atender. Agora, se tem algum buraco que cedeu e essa reclamação não chegou até nós, aí fica difícil da gente tratar. Então, nós precisamos que isso chegue até nós, que com certeza, se chegar, nós vamos tratar. Outra questão que você falou das placas nas ruas, né? É uma série de fatores. Os vazamentos, eles acontecem, né, diário, né? E dependendo do tempo, principalmente nessa época úmida, sim, não tem condições da gente já recompor no mesmo dia, mas, né, no mais tardar, 1, 2 dias, nós já recompomos. Agora, a questão da placa, acidentes, freadas, qualquer acidente que houver com algum buraco da Copasa, simplesmente é acionar a polícia, fazer ocorrência e depois, e com certeza, a Copasa vai ressarcir os danos que houve. E isso ocorre, né, quando ocorre, com certeza, é ressarcido os danos.
Muito obrigado.
Obrigado, Iago. Vou passar a palavra agora ao cidadão Sidney Dionísio, mestre de obras.
Boa noite a todos. Eu não gosto de microfone fixo, não. Eu estou aqui em nome, igual eu conversei com, escutei o Flauzino falando no início, que a população não aparece. Que ele está falando que nós estamos perdendo no cabo de força. Nós somos minoria. Somos minoria, sim. Eu fiquei sabendo desse evento aqui hoje, faltando 10 minutos para 7 da noite, que uma pessoa que está aqui me mandou mensagem. Não vi nas redes sociais, porque eu não sou muito de rede social. Falta também um pouco, às vezes, Flauzino, esse empenho de vocês a divulgar isso na rua, soltar um carro de som, pôr na rádio, igual o João Carlos Tercetti, radialista, não sei, não ouvi ele falar, não sei o que houve. Mas a minoria que aqui está, nós estamos aqui em busca de uma solução que, muito triste saber disso, você já falou, nosso amigo ali acabou de falar aqui que não podemos acreditar que vai ser mudado, não devemos acreditar que vai ser mudado, que vamos ter que bancar com isso. Até quando? Não sabemos. Até quando? Uma pergunta, até quando vai a concessão? Quando vence a concessão da Copasa? Essa é uma pergunta que depois eu queria a resposta. Para mim, pai de família, tenho 3 filhos. Tenho agora 1 neto de 1 mês. Sou assalariado. Não alto. Uma coisa muito boa que você esclareceu muito bem foi em falar desse meio salário. A hora que você falou meio salário, foi quem vive de meio salário faz um milagre, então. É apertado. Mas você depois esclareceu que é meio salário por pessoa dentro de casa. Então tem muita gente desinformada. Tem muita gente perdendo dinheiro. Muita gente. Numa casa de 5 pessoas, que a maioria da pessoa pobre, vamos para a classe média, baixa, pobre, eles têm 3, 4 filhos. Se somarem entre eles, eles vão ter direito a isso. Certo? Foi isso que você esclareceu. Então, eu venho aqui em nome desses pais, desses avós, que deixam de pôr o seu filho, de repente, numa escola, de pagar uma escola, não pode seu filho fazer uma faculdade, eu estou pagando a faculdade de uma filha minha, trabalhando à noite, tem vários amigos aqui que sabem que eu trabalho, parei 10 para 7 para correr aqui, trabalho demais da conta, para poder pagar a faculdade dela, ainda estou dando conta, graças a Deus. De repente, chega a conta de água, igual esse mês, de R$300 de água, R$150 esgoto. R$150 esgoto. Não trouxe, mas está em casa. Esses R$150 pode fazer falta na minha cesta básica. Não estou falando que vocês não devem cobrar Copasa. Tudo que faz de bem, devemos pagar. Se eu trabalho, eu devo receber. Mas eu devo receber o justo. Não devo receber acima do que é justo. E essa taxa está abusiva. Falando do mau cheiro, eu moro no Jardim América, próximo ao SESI. Estou afastado da central de captação lá. Estou afastado. Mas, ainda assim, chega o odor em casa. Tenho dó de quem mora no Residencial Oliveira, no finalzinho do Residencial Oliveira, e no Jardim Olímpia. Estava fazendo uma obra agora há pouco lá, o Centro Pastoral Papa Francisco, da paróquia de São Pedro, quando dá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, que o sol está quente, é terrível. Tenho testemunhos de muitos ali que moram em volta, que tem que jantar com a casa fechada por não aguentar o mau cheiro. Aí nós queríamos saber uma solução para esse mau cheiro, já que muito triste sabendo que vamos ter que arcar com isso, vamos ter que bancar mesmo, a Copasa não vai retirar, já deixaram bem claro isso. Eu acho que time não deve entrar em campo achando que perdeu. Flauzino falou ali no início que nós não vamos ganhar essa causa. Todo time tem que acreditar que vai ganhar. Se com a Copasa ou se com o município, nós temos que achar a solução. Então, as minhas perguntas estão em aberto para vocês.
É uma pena mesmo que não está de posse da sua conta de água, mas assim, a nossa agência de atendimento, ela está disponível, pode procurar a agência de atendimento, né? Qualquer dúvida que tenha em relação à fatura, ao consumo, né? Porque é cobrado de acordo com o consumo e a nossa agência está disponível, tá?
Ele citou ali que moram quantas pessoas na casa?
Na minha casa hoje, este mês, veio R$300 porque o meu neto nasceu e a Nora está de resguardo em casa. Nós estamos em 6 pessoas em casa.
Ah, 6 pessoas. Então você teve um aumento de consumo, né, nesse período?
Sim, um aumento de consumo, sim. Não falei do meu aumento de consumo. Não falei, não quis falar que eu gastei muito. Eu quis falar que a taxa de esgoto igual à conta d'água é abusiva.
Então, conforme eu havia falado, a questão da tarifa de esgoto EDT, que é o esgoto dinâmico tratado, que você pega toda a abrangência ali do serviço ali, né, da coleta, a disposição, o tratamento e a disposição final, ela tem uma composição de custo. E essa composição de custo, né, como você não tem o equipamento homologado pelo Inmetro para você medir o esgoto que está ali, foi feito um estudo e chegou a esse 95% proporcional ao consumo de água. Mas no caso seu, e a gente orienta todos aqui, às vezes você tem um perfil de consumo, e naquele mês você teve um consumo maior e identificou que algum vazamento não visível, oculto, você pode estar procurando a nossa agência de atendimento, que a gente tem um tratamento para esses casos, tá? Diferenciado. Que a gente faz todo um estudo, vocês comprovam realmente que ocorreu o vazamento, é aplicado um benefício na água e no esgoto. Se lá no teu imóvel lá, você viu que essa elevação foi devido a algum vazamento oculto na parte interna do imóvel, pega a conta, procura a agência de atendimento, que você vai receber as orientações desse benefício exclusivo do vazamento oculto.
Sim, mas foi o que eu deixei claro. Não é um vazamento oculto, porque eu trabalho com essa área, então não é um vazamento. É só o aumento que teve de consumo de pessoas em casa, claro, mas volto a bater na tecla da taxa de esgoto. Sim. É a taxa de esgoto que é o problema, não é a água que eu estou gastando. Não é a água. Nós vamos pagar? Vamos ter que ficar com a Copasa? Vamos ter que ficar com a Copasa até ter uma outra solução. Devemos pagar, sim, claro. Mas um preço justo. Deveria ser revista essa taxa, não uma taxa de 95%, porque 95% de R$100, R$95, que diferença que dá 5 para 100? Nada, estamos pagando a mesma coisa de água e esgoto. Vou ao banheiro, pago a água que vou dar esgoto, que vou dar a descarga, e pago a merda da moda do nosso amigo ali para ela sair para o canafora no mesmo preço. Então, é só isso.
Eu queria fazer um esclarecimento aqui, porque realmente as pessoas pensam assim, o esgoto dá descarga e o esgoto é isso. O esgoto não é só isso, então eu vou pedir para o Joab, por favor, faça um relato, uma explicação sobre por que de 95% e o esgoto que é esse efluente doméstico que vão para nossas redes e vão para a nossa estação de tratamento.
Mas, Inês, eu acho que já ficou claro aqui. A gente não vai chegar num acordo aqui. A população de Alfenas não vai concordar com a explanação que ele fizer agora. Então, o que o nosso cidadão está falando aqui é a pura verdade. Eu citei, você vai regar a horta de verdura sua lá, está pagando água e está pagando esgoto ao mesmo tempo. Então, a gente não vai, né? Infelizmente, a água está medindo o esgoto, né? Então, eu acho que... Né,
qual o nome do senhor, por favor? Sim. Qual o nome do senhor?
Meu nome é Sidney.
Senhor Sidney, o senhor precisa de alguma explicação da Copasa em relação às suas considerações?
Não. O que o Flauzino está falando é realmente... E eu trabalho com essa área, volto a falar nessa área da construção. Quem faz uma obra sabe que ele vai ter que gastar água. E se ele está gastando a água para fazer a massa, ele está pagando o esgoto sem essa água ir para o esgoto. Então, a taxa não deveria ser igual. Deveria ter uma forma de cobrar, sim, mas uma taxa, uma porcentagem sobre isso. Entendeu?
Exatamente. Era só isso. Não precisa e essa explicação que eu peço para ele...
Joab? Joab, eu preciso, daqui a pouquinho está saindo, eu preciso da outra resposta de quando vem essa concessão.
2033, meu amigo.
2033? Ah, meu neto está ferrado.
Será que nós vamos estar vivos até lá, né?
Por favor, tá? Joab, pode explicar a questão dos 95%, por favor.
Nem a questão dos 95%, que o André já explicou bastante, eu só quero, né, que foi também a questão, foi muito debatida, é a questão da tarifa, e a Copasa só acata o que é deliberado pela Arsai, né? Então, todo ano, através dos custos da empresa, é definido qual o reajuste da tarifa e qual a tarifa praticada. Por isso que teve, era 10%, era 10% o mínimo, caiu para 6% e agora é 0%, tem tarifa fixa. Então, isso foi tratado... A SAI tratou isso. Então, nobres vereadores, representantes da população, o modo de reajuste, o modo praticado pela empresa, tem que ser tratado direto com a SAI, que é ela que nos regula. Né? Nós aqui, né, da operação, nós não temos influência na questão da tarifa. Né? Então, a tarifa tem que ser tratada direto com quem nos regula. Né, que eles que têm o poder de aumentar ou abaixar.
Entendeu? Exatamente.
Não temos nenhum representante aqui da Arsai,
só entrando, a questão é a metodologia. A metodologia que eles criaram, a Arsai, ela cria uma metodologia que é o seguinte, eles não têm um parâmetro correto para medir. Eles chegaram a uma conclusão,
sim,
de que é uma porcentagem da quantidade do uso de água correspondente ao gasto do esgoto do imóvel.
E que vão para as nossas redes. A água que você consome, chegou-se aos estudos e pesquisa que 5% você pode perder evaporação. Agora, a água do banho, a água da torneira, a água do vaso, todo esse efluente vai para as nossas redes e vão para a nossa estação de tratamento para ser tratado. Então, chegou-se à conclusão que 95% disso chega na nossa época.
Fazendo até essa consideração, para você ter uma ideia, por exemplo, ontem eu fiz uma limpeza da minha caixa d'água. Então, eu tive que esvaziar a caixa d'água. Eu vou pagar como esgoto. Por quê? Essa porcentagem, infelizmente, por isso que eu falei, que isso aqui nós vamos, não vai ficar parado, nós vamos fazer um mecanismo de diálogo aí com o futuro governador. Eu acredito que isso tem que ponderar, inclusive, de todos os prefeitos da região, né, para o futuro governador, rever uma cobrança que é lesiva ao consumidor em relação à proporcionalidade aplicada. A metodologia é errônea. Não pode ser dessa forma. Porém, a questão é a agência reguladora que faz a colocação. Então, nesse caso, a concessionária, ela cumpre essa norma que foi dada. Entendeu? Quando eu disse para vocês que a questão, eu não falei ao final, da questão da cobrança do esgoto, mesmo quando está na lei falando que se não tiver 100%, não cobra, não poderia cobrar a totalidade, ou seja, a Copasa não poderia estar cobrando. Ao contrário, existe uma decisão já praticamente sumulada pelo STJ, que ele diz o seguinte, que independente da proporcionalidade final, você tem que cobrar de acordo com o esgoto tratado. Eu até dou um caso aqui, porque a gente sofre bastante com relação a isso, que diz assim, mas fechou a Copasa lá no Carmo do Rio Claro. É diferente. O Poço de Caldas não tem Copasa. É outra coisa diferente. O Poço de Caldas trata 10% do esgoto, com a estação de tratamento que eles têm. Então, é completamente diferente. Outra questão, Essa do Carmo do Rio Claro, tinha que fechar mesmo. Copasa estava pior do que qualquer outra situação em Carmo do Rio Claro, porque ela iniciou a estação de tratamento de esgoto e estava cobrando. Estava sendo ilegal a cobrança, mais do que ilegal até. Porque não tinha nenhum tratamento e já estava cobrando. Nesses casos, diversos locais foram fechados. Então, por que, que a gente está fazendo isso? A gente tem que levar, conforme a ideia dos vereadores, levar essa plataforma, essa discussão e essa metodologia, que infelizmente ela é errônea. A Copasa pode defender essa metodologia como um mecanismo de arrecadação, sim. Mas ela, infelizmente, não é a totalidade. Levando-se em consideração que a Inês fez a colocação, a água do banho, a água da torneira, essas águas todas, elas vão para as redes que vão fazer tratamento de esgoto como a mesma que sai do vaso. E esse que é o problema. Nós precisamos priorizar, principalmente os políticos regionais, mobilizando, dentro, conforme foi feito pelos vereadores aqui, na Assembleia, e debater e construir uma metodologia diferente. Por quê? Para parar de visar lucro. Poder público não é para visar lucro. Então, se tem uma porcentagem, tem que ser feita alguma situação ali que corresponde para a população, um mecanismo melhor que vai abaixar nesse valor da tarifa.
E só complementando, ele usou ali o exemplo de uma obra, por exemplo. Quando o imóvel está em obra, ele não está conectado na rede coletora. Então, ele paga só água. Não cobra esgoto. Você só passa a pagar a tarifa de esgoto quando você está usando o serviço. Você foi lá e pediu a ligação de esgoto. Aí a Copasa vai lá ligar, você está conectado. A partir daquele momento ali, você passa a usar.
Sim, então, foi a pergunta que eu tinha feito a respeito do cheiro, a respeito do odor, nem não é cheiro, né? A respeito do odor que é exalado. Qual a solução que vocês teriam para isso?
Gilberto, por favor.
O sistema que é utilizado hoje no tratamento de esgoto, por ser decomposição de matéria orgânica, é impossível não gerar odor. E só que a gente é ciente dessa situação, desde o início da operação dessa estação, a gente vem tomando algumas ações, confinamos todas as nossas unidades, colocamos filtros biológicos de carvão, estamos fazendo cortina verde com plantação de mais de 2 mil, né, Joab? Árvores lá, fazer uma cortina verde para cortar a corrente de vento, e fizemos já algumas experiências com biorremediadores, que quem é da área sabe o que eu estou falando, que deu resultado em algum período depois, porque o tratamento lá é através de micro-organismos, não começou a não estar tanto efeito. A partir de finalzinho de dezembro, né, Joab? Finalzinho foi nos últimos dias de dezembro do ano passado, a gente começou a usar um produto que não é para o tratamento, fica bem claro disso, que o nosso tratamento é biológico, é para redução de odor. Então, esse produto químico que a gente usa lá, que é o peróxido de hidrogênio, que é um oxidante forte, ele nada mais é, ele vai oxidar o H2S, que é o que causa o odor, que é aquele cheiro de ovo podre. Porque quando a gente tem algumas reclamações, que a gente até verifica assim, muitas vezes é que a pessoa fala aquele cheiro ácido, não é a estação. Quando for o cheiro de ovo podre, sim, que é o cheiro do enxofre. E, então, a partir de dezembro que a gente iniciou essa dosagem, a gente começou a ver uma diminuição muito grande na questão de odores. Até a gente, por ser o tratamento, a gente utiliza micro-organismos para fazer esse tratamento, então não posso jogar produto assim a Deus dará, porque eu tenho que fazer um controle. Senão eu vou matar a manta de micro-organismos lá, né? Vocês que é da área, vocês sabem. E para um reator, ele está em pleno funcionamento, leva em torno de 6 meses que a gente começa, inicia um reator, ativa ele, leva 6 meses para ele estar com uma manta de lodo, que é uma manta de micro-organismo, em perfeita eficiência. Então, eu comecei isso com 2 miligramas, porque a gente vai dosando e vai fazendo análise para ver se não está impactando a eficiência de remoção de DBO, que é o principal poluente que a gente procura hoje. Infelizmente, no Brasil, tem muitos lugares que não trata, nem coleta de esgoto tem. Então, hoje o foco no Brasil é remoção de matéria orgânica, DBO. Então, depois, perto do início do inverno, a gente já passou essa dosagem para 5 miligramas, né, Joab? Aí cessou mesmo, pelo menos o nosso 115 não tem recebido, registrado nenhuma. E agora a gente está viabilizando isso para aumentar mais um pouco essa dosagem, mas tudo com resultado de análise para não atrapalhar o principal foco da estação, que é para fazer o tratamento de esgoto. Eu não posso acabar com o cheiro e também acabar com o tratamento, eu perder a eficiência da estação. Então, a gente está fazendo isso e com esse produto e já estamos tomando outras ações lá também, igual eu falei, que é confinamento do gás, a plantação arbórea. Só que um problema muito sério também é a questão da a estação que estava lá. Hoje o pessoal está chegando cada vez mais perto, então... lá é uma estação de tratamento de esgoto. O esgoto, mesmo que a gente faça o tratamento, ele vai ter odor. Então, pelo jeito que a gente está vendo, daqui uns dias nós vamos ter no alambrado da estação, vai ter vizinhança lá. Então, é complicado.
Realmente, Essa taxa, eu acho que realmente ela tinha que ser dissociada, realmente, porque a água você gasta muito, porque você trata quimicamente. Agora, o esgoto é biológico. Você trata com bactéria. Bactéria, ela se reproduz de uma forma... Então, o preço para tratar o esgoto é muito mais barato do que para tratar a água.
Mas e não aí é você só vê... a estrutura do tratamento, é a infraestrutura de redes coletoras...
Mas 95% de... é uma coisa considerável em relação 90... à água.
Estações elevatórias é uma operação e uma manutenção diária complicadíssima.
Eu entendo, mas veja bem, o tratamento da água é caríssimo, é muito mais caro. Então tinha que ter uma dissociação dessa taxa.
Professora, a questão do esgoto ela é mais complexa. O esgoto hoje, as redes de água estão na profundidade média de 1 metro.
Eu entendo,
nós temos profundidade
o corpo d'água está diminuindo, aumentando a quantidade de efluente.
Elevatória na água, temos uma, esgoto nós temos 8, e é tudo bombeamento, é energia elétrica constante, 24 horas por dia, entendeu? Então, o esgoto ele é mais caro, ele se torna mais caro, porque energia hoje é o nosso segundo maior custo, né? Porque são bombas enormes, né? Principalmente nessa época úmida, muitos imóveis jogam água de esgoto, que isso deveria ser
mas, talvez,
água de chuva, que isso deveria ser proibido, que atrapalha nosso processo.
Talvez o tratamento da água não esteja ficando tão caro, porque esteja tendo alguma falha de controle.
Gente, né?
Dentro da estação de tratamento de água.
Eu queria só entrar um minutinho para pedir licença. Para pedir licença para vocês, que eu preciso ir, que eu tenho que buscar a minha filha. Infelizmente, saio daqui triste, que vim daqui... na esperança que chegasse em casa e falasse para minha esposa, para os meus filhos, vai haver mudança. Então, infelizmente, saio daqui triste, sentindo-se lesado, continuarei sendo lesado pela Copasa. Boa noite, muito obrigado a todos.
Ô Sidney, eu agradeço a tua participação. Talvez nós não estaríamos sendo lesados se a indenização de quase 24 milhões tivesse sido usada para a gente poder tratar a nossa água e o nosso esgoto aqui. Essa é a pura verdade. Essa é a pura verdade. Passa a palavra agora a Maria do Carmo Carvalho.
Então, boa noite para todos. Eu sou Maria do Carmo. Então, eu vim aqui para reclamar de uma coisa que ele também já falou, mas eu queria saber o seguinte. Eu moro aqui na João Pinheiro, nessa aqui mesmo, lá embaixo. Faz 10 anos e já faz bem tempo que eu estou sofrendo com esse cheiro que chega lá. E o que me falaram é que lá tem muitos esgotos do pessoal antigo, de casa forada, que eles misturam esgoto fluvial com o esgoto normal, né? Então, eu não reivindiquei. Antes, o irmão do Bosco era vivo quando ele foi instalar o lustre na minha casa. E ele falou assim: Maria do Carmo, por que, que você não faz um abaixo-assinado nessa cidade? Porque o esgoto não é tratado esse pedaço. Mas como eu me envolvi politicamente, quem me conhece sabe que sujaram meu nome, mas para mim ele não é sujo, entendeu? Na primeira vez eu fiz um voto para Deus que nunca mais, nem por toda a terra, eu me envolveria em política. Aí eu não quis mexer, mas eu recebi o convite, foi da esposa do João Carlos, ela me falou que estava acontecendo esse evento, eu falei assim: não, mas então é um chamado. Porque na minha casa eu fico envergonhada. Quando eu entro no meu quarto, tem dia que eu recebo visita, gente, parece um chiqueiro de porco. Falar a verdade, na minha área de serviço, eu tenho um tampão que escorre o tanquinho. O dia que faz calor ou que chove, a gente passa vergonha das pessoas de tanto que fede a minha casa. Minha casa é uma construção nova, super bem construída, entendeu? Eu morei 20 anos aqui na Afonso Pena, vendemos a casa e fomos para lá. Então, uma vergonha, subir no Afonso Pena, tem uma rede de esgoto lá, uma coisa horrível. Então, eu assim, agora eu falei assim, eu acho que é hora de mudança. Depois eu senti esse chamado. O meu voto é perpétuo. Qualquer coisa que eu for fazer é longe de política. Entendeu? Porque eu me envolvi em política simplesmente para me taxarem de lado uma única vez, porque meu pai foi vereador nessa cidade 20 anos, no tempo que não se recebia um centavo. Ele recebeu na última gestão, na rua Avelino Batista de Andrade, que é meu pai, entendeu? E eu só fui porque a sociedade me chamava para isso, porque eu sempre tentei ajudar a sociedade sem remuneração nenhuma. Então, eu falei, não quero me sujar jamais. Mas aí eu falei, agora é o momento. Então, eu vivo lá, às vezes, num chiqueiro de porco. Falar a verdade, porque diz que o esgoto dali é tudo ligado no fluvial. E eu um dia procurei um rapaz da Copasa, nunca fui na Copasa para reclamar, mas ele estava fazendo um serviço ali e ele falou assim: não, você vai lá. E como eu fiquei assim bem desincentivada por tudo isso que aconteceu na minha vida, eu falei, não vou mexer com mais nada. Mas então eu falei, eu vim aqui para dar meu testemunho em relação a isso.
Dona Maria do Carmo, só poderia passar o número do imóvel, o endereço da senhora, que com certeza eu vou pedir para os técnicos ir lá fazer uma análise do que pode ser feito. Porque, igual a senhora falou, a reclamação não chegou para a gente, né, formal. Então, eu assumo o compromisso com a senhora de mandar os técnicos lá avaliar a situação e com certeza, resolver o problema. Se compete a nós, a solução é nossa. Tá?
Então, tá. Se qual é o endereço? Passar, é João Pinheiro.
Sim.
644.
Ok. Pode deixar que amanhã mesmo eu vou colocar a equipe técnica para estar indo lá no local e avaliando. E se for preciso, nós chamaremos engenheiro e chamaremos qualquer um para resolver. Porque nós temos que resolver os problemas que tem com a comunidade.
Então, e nós temos uma casa do lado também, que é uma casa de aluguel. E na época morava o Dr. Wagner Nunes nessa casa e ele reclamava muito. E ele falava, volta aqui, ó, na área de serviço também. Minha filha morou lá também. Fizemos revisão de tudo, achando que era a ligação, que também tem o mesmo problema. E também, com a fala dela, eu gostaria de falar uma coisa também, que eu tinha muita dor de estômago de beber água da Copasa. Nós compramos um filtro bom, que a gente troca a cada ano, né, que é da Soft, e para nós foi muito bom. Então, eu, graças a Deus, não tomo água de talha, sinto, quando eu vou tomar, eu já sinto a diferença. E eu também sinto isso daí. Então,
por favor. Dona Maria do Carmo, a política, eu considero a política como uma moeda dos dois lados, tá? Com a política, você pode fazer maravilha na vida de uma nação. E com a política também você pode destruir uma nação. Aí, como você disse, né? Não sei qual. Né, que não seria político, não queria se sujar. Então, é isso que eu queria dizer para a senhora. A política faz maravilha e desgasta a vida de uma nação também.
Pois é, mas eles desgastaram a minha vida, filho. Vi 9 ou 10 anos
precisei fazer tratamento psicológico, sei tudo, fui taxada de ladra, entendeu? Meu nome está lá na internet. Eu estou aguardando a justiça de um processo meu para provar minha inocência e não quero provar para a sociedade, entendeu? O que eu tenho que provar é para Deus. Agora, depois que já me sujaram, eu já cheguei, eles já me sujando, eu não vou tentar lavar minha vida aqui, entendeu? Mas eu acho assim, que o que o meu pai fez foi num tempo que os homens de bem eram escolhidos para trabalhar de graça para a nação. E a partir do momento que remunerou-se, acabou, você sabe que acabou, né? Todo mundo sabe que acabou, entendeu? Meu pai fazia cesta básica do 13º dele, que ele recebeu em uma gestão. Ele era vicentino e ele não gastava dinheiro dele com ele. E ele saiu, quando ele ficou velho e idoso, falou, não sirvo mais. Então, é isso que a sociedade precisa. O Brasil que eu quero para o futuro é isso. Que o povo trabalhe não só por remuneração, né? Ou então que tenha uma remuneração mais baixa, né? Porque essa remuneração é incompatível. Você vai me desculpar, mas de qualquer vereador, que a pessoa para ser funcionária, faxineira do INSS, qualquer órgão público, ela precisa de um concurso.
Concluísse.
Né? Ela precisa estudar, precisa tudo. E o que, que ela ganha? Não, eu fui candidato por quê? Porque o meu pai era candidato e eles me chamaram.
Vamos voltar aqui, senhora, ao assunto aqui que interessa para nós. Né? Agradeço a senhora pelas palavras, pela participação. Já dando aqui por encerrado, se tem mais alguém que queira se pronunciar, né? Está compondo aqui.
Só plenário, uma coisa, então, Flauzinho. Aproveitar rapidamente, só para fazer um pedido. Olhem para os buracos mesmo, viu, Joaquim? Conversa com o pessoal, chama a empreiteira, ele é horrível, cara. Se a gente pegar Jovino Fernandes Salles, você não consegue andar. Se você pegar as ruas que foram feitas nos últimos asfaltos de Alfenas, até considero isso pela falta de fiscalização que o município tem. Isso é triste. Para ter conseguido chegar ao patamar daquela ação, o que o Dr. Laércio passou também, para conseguir, foi muito difícil. Não temos fiscalização porque cada buraco tapado tem que ter correspondência. E aí é uma questão que a Copasa tem que cobrar da empresa. É péssimo. Se você pegar Afonso Pena, eles fazem o seguinte, depois que a prefeitura asfalta, eles fazem um buraco no meio, parece que não há um consenso. Depois começa a romper tudo as galerias. Então, assim, os loteamentos, tem que ser obrigado o loteamento já fazer ali, debaixo da calçada, alguma coisa. Porque, infelizmente, nós estamos vendo a cidade, nós estamos falando das plataformas de tarifa, água, esgoto, mas nós estamos esquecendo de falar do asfalto. O asfalto foi falado uma única vez, o buraco foi falado pelo... O Iago. Dominguinho também falou aqui. Então é o seguinte, nós precisamos que vocês reúnam com essa empresa. Não sei se é a mesma empresa que está prestando de um tempo para cá. Vira uma lombada e ora vira um buraco. Então a gente não sabe o que tem. Isso precisa é do carinho, é daquela coisa mesmo de pegar e colocar a Copasa os seus fiscais lá, porque quer queira ou não, nós precisamos disso.
Ok.
Doutor,
vai ser registrado.
Doutor, inclusive nós já tivemos, né, já abaixamos a nota da empreiteira, né, nós já estamos marcando uma reunião com eles para tratar justamente desse assunto, inclusive ela faz a recomposição aqui em Varginha também, né, e nós estamos tendo problema nos dois sistemas. Bom, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que o que que acontece? Ocorre também, com certeza, né, a gente tem esse calcanhar aí, né? E eu peço a vocês, aonde vocês verem que a recomposição, porque a gente não consegue fiscalizar o 100%, né? E quando vocês verem, passe para nós, né? Eu sempre falo aqui com o Legislativo, falo com o Executivo e falo para os nossos clientes. Aonde vocês verem, faça chegar a reclamação, que eu vou fazer ele refazer. Porque eles são pagos para isso e muito bem pagos.
Bate uma foto,
né?
Bate uma foto, a gente celular.
Então, vocês todos têm meu telefone, né? Vocês todos têm meu telefone, né? Eu acho que eu procuro atender vocês em todas as demandas, né? Então, o que chegar em mim, vocês podem ter certeza que eu vou tratar, né? E essas coisas têm que chegar. Porque, geralmente, né? Igual o Iago...
Esse não
entendeu? Mas nós estamos aí, nós estamos penalizando a empreiteira, nós estamos cobrando, mas quanto mais reclamação chegar em nós, dá mais força ainda para a gente estar penalizando, ou até rescindindo o contrato com ela também, tá?
Muito obrigado. Doutora Jaqueline?
Só mais uma questão. É, não tem dúvida que a Copasa está em Alfenas de forma ilegal, por uma lei de 2003 totalmente absurda, mas só para um título de informação. É, a senhora comentou, né, que é um custo alto o tratamento de esgoto. Eu queria saber qual que é o custo mensal para esse tratamento e qual o total da arrecadação.
Nós não trouxemos esses valores aqui. É, mas isso pode ser solicitado por qualquer órgão para a Copasa oficializar e solicitar que a Copasa apresenta.
É, a gente não, tem aqui. A gente tem aqui.
Não,
a gente fez aqui, né, um ofício. Foi encaminhado.
Ela não pode ser repassada dessa forma, mas de uma forma, mandar a prefeitura, o procurador, manda o ofício?
Está aqui o ofício 32, assinado por mim pelo vereador Tadeu Fernandes. Estou aguardando, 29 de maio, tá, gente? 29 de maio.
É.
Essa informação.
Por favor. Não, por favor. Deixa eu verificar o outro. Foi encaminhado para a presidência?
É, aí eu vou passar para a senhora depois.
Mas elas são corporativas e como a empresa é de...
Aí depois eu deixo com a senhora aqui, tá? Mais alguma coisa?
Mas tem quantos meses, moça?
Foi em maio.
Maio?
Maio. Está aqui. Tá? Mais alguém aí da plateia, aí representando o público? Mais ninguém? Mais alguns senhores? Um pronunciamento? Então, pessoal, a gente agradece a presença de todos, né, todos os representantes da Copasa, autoridades presentes, professores, doutora Jaqueline, José Ricardo, nossos assistentes de plenário, né, os assessores, Sheila e o Adriano, agradeço pelo apoio, a imprensa presente, ao pequeno público representando a população de Alfenas. Um dos objetivos a gente alcançou, que seria, né, buscar conhecimento de tudo que envolve Copasa e o município de Alfenas. E a população, né, que é o maior interessado e lesado em determinados aspectos, como a gente enxerga. Desculpe os representantes da empresa, mas eu ainda continuo me sentindo lesado, né? E um dos objetivos que seria talvez sairmos aqui, né, com talvez uma proposta de redução na tarifa, da taxa. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir, mas vamos encaminhar a ata, né, fazer igual o Zé Ricardo falou, diretoria geral aí, ao próximo governador, e quem sabe também, às vezes, né, doutora, sentar também a senhora, Zé Ricardo, para a gente propor alguma coisa aí junto, né, com a participação, levar o prefeito, né, a proposta da professora, né, porque ele não esteve presente, infelizmente, levar a proposta da questão do estudo, né, das análises, é o projeto dos professores aqui. Mas, no mais, né, Deus abençoe a todos, muito obrigado mesmo de coração, queria dar uma salva de palmas para vocês que estiveram aqui representando...